Sendo 15 horas, havendo quórum regimental, está aberta a sessão extraordinária. Até foi uma sugestão da vereadora Laurinha, nós vamos deixar essa parte inferior do plenário para que os vereadores, se quiserem, para não ficar próximos aqui, não ficar aglomerados, que possam utilizar todo o espaço do plenário, como a vereadora Laurinha já está ali, e a parte superior aqui do mezanino fica para assessoria, até mesmo para assessoria poder ir acompanhando os trabalhos. Temos vereadores novos na casa, assessoria nova, até para ir acompanhando. Nós vamos permitir que fique na parte superior aqui do plenário. Como vocês podem ver, vereadores, nós colocamos... já havia na bancada aqui, já haviam alguns microfones fixos. Nós fixamos microfones para cada dupla nas bancadas. Nós pedimos que não tirem os microfones do local para que, quando tiver a chamada, os vereadores não saiam correndo atrás de microfone. Se caso o vereador prefira ficar na assistência, aí sim, aí pode levar no microfone. Por esse momento aí que nós estamos vivendo, sempre existem situações diferentes. Então, o plenário inteiro está para os vereadores, para que não fiquem aglomerados, e a parte superior do mezanino para a assessoria. Nós ficamos com uma... Eu peço que o vereador, primeiro secretário, o vereador Luca, faça a leitura do número da ata da sessão anterior.
Ata 10457, 457.
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, caso contrário, manifestem. Aprovada a ata. Nós ficamos com a indicação 472, de autoria do vereador Degani, ficou em justificativa. Justificou o voto o vereador Miguel Degani, o autor, o vereador Paulo Roldão, e continua em justificativa. Peço ao vereador Luca, primeiro secretário, que faça a leitura para que os vereadores saibam, lembrem da justificativa.
Indicação 472 de 2021. O vereador abaixo-assinado, após ouvido a casa na forma regimental, solicita à Secretaria Competente, Secretaria de Município da Cidadania e da Assistência Social, SMCAS, para que seja realizado o estudo perante o fechamento do serviço e para a viabilidade da reabertura da CARE, Centro de Acolhida Renascer no Espírito. Vereador Miguel Degani.
O vereador autor Miguel Degani justificou, e também o vereador Paulo Rodão. O vereador Juquinha, se inscreve, vereador Júlio, questão de ordem, vereador Juquinha.
Questão de ordem, presidente. Só quero pedir a substituição do requerimento para urgência, o meu que está na ordem do dia, para o requerimento 141. Já solicitei ali ao secretário ali a troca, o requerimento que eu quero fazer, substituição pelo 141.
Já passou para a mesa, vereador? Já está na ordem, então. Nenhum vereador mais escrito para a justificativa. Está em votação. Processo chamado nominal de votação.
Vereador Felipe Branco.
Presidindo, impossibilitado do voto.
Vereador Paulo Roldão.
A favor.
Vereador Giovanni Morales.
Ausente.
Vereador Luciano Figueiredo Luca. Aprovo. Vereador Miguel Degani.
Aprovo.
Vereador Vavá. Na ausência do vereador Vavá, vereadora Jacuiara.
Aprovo.
Vereador Rafael Missiunas.
Aprovo.
Vereador Rogério Gomes.
Aprovo.
Vereador Nilton Machado.
Aprovo.
Vereador Júlio Lamin.
Aprovo.
Vereador Sargento Rodrigues.
Aprovo.
Vereador Juquinha.
Aprovo.
Vereador Fábio Domingues, Fabinho.
Aprovo.
Vereadora Repolinho.
Ausente. A indicação, vereador Miguel Degani, foi aprovada com 11 votos favoráveis e 2 ausências.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Miguel Degani.
Eu gostaria de agradecer aí pelo apoio de cada vereadora, de cada vereador também, em apoiar o requerimento aí. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Próxima indicação, requerimento na lista das preferências.
Indicação sob o número 372. A vereadora abaixo assina, depois de ouvida a casa na forma regimental, indica ao Executivo Municipal que determine a Secretaria Municipal competente para a disponibilização de mão de obra para a construção de galpão crioulo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Wanda Rocha Martins, visto que os materiais necessários para a construção estão disponíveis. Vereadora professora Jacuiara.
Vereadora, a indicação da vereadora Jacuiara está em discussão. Vereadora, se inscreve. Cinco minutos, vereadora. Eu já, vereadora professora Denise, também se inscreve. Vereadora, eu gostaria só de agradecer ao Roger Vaz, servidores Roger Vaz e William, também, porque eu pedi para eles para que pudessem organizar, nós não fizemos nenhuma compra, nós somente organizamos com o que já tinha na casa, de tanto de pedestais como de microfones, para tentar organizar para que ficassem mais próximo possível, que os vereadores não saíssem correndo atrás de microfone. Então não fizemos nenhuma compra, conseguimos adaptar com o que já havia na casa e vamos melhorando aos poucos. Quero agradecer tanto ao William como ao Roger Vaz. Vereadora, 5 minutos.
Boa noite, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Venho com essa proposta da escola Wanda Rocha Martins, porque, como gestora dessa unidade escolar, nós, juntamente com a comunidade, nós construímos muitas atividades extra-classe. Essas atividades para que os alunos se mantenham ocupados, para que os alunos tenham disciplina, para que os alunos valorizem a escola, amem a sua escola e a escola se torne uma referência para a comunidade, né? Então, a professora Denise, como professora, sabe bem a importância disso, o professor Rafael Missiunas, a Laurinha, da licenciatura, que também tem filho estudando lá na escola, e nós continuamos nessa luta, bem como o vereador Rogério, que acompanhou sempre o trabalho do colégio, e os demais que aqui estão presentes. Essa construção desse galpão, gente, a comunidade, através de trabalho voluntário, conseguiu todo o material para a construção. Então, só falta a mão de obra para que nós possamos dar continuidade na construção desse galpão, onde nós usamos também como exemplo outras unidades escolares que já desenvolvem esse trabalho e trazem muitos benefícios, como a Escola Cipriano de Porto Alegre, com a diretora Rosinha, onde eles têm lá um DTG e que é uma referência para o município. E nós estamos construindo o DTG de nossa escola. Coloco para que os demais companheiros e companheiras que aqui estão presentes possam apreciar, avaliar. E aproveito esse momento também, agora com a presença também da vereadora Regininha, que está na pedagogia e que sabe bem a importância dessas atividades extra-classe. E aproveito também esse momento para agradecer o nosso secretário de Serviços Urbanos, o Marlon Nunes Soares, juntamente com a sua equipe, que vem procurando atender as demandas que esta vereadora leva, e tenho certeza que bem como a demanda de todos os demais vereadores. Também o nosso secretário especial do Cassino, Sandro Oliveira Boca, que também vem atendendo juntamente com os funcionários, e isso eu acho muito bacana, que é mostrar o trabalho em equipe. Então, obrigada e conto com todos e todas.
Obrigado, vereadora de Acuiara. Próxima vereadora, professora Denise. Isso, pode chegar.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, professora de Acuiara, minha colega da rede municipal, já aposentada, penso que quando trata dessas demandas da educação e das necessidades de uma escola que é referência no Cassino, a Escola Wanda Rocha tem um corpo de trabalhadoras e trabalhadores em educação extremamente comprometidos com a sua comunidade, e esse fazer pedagógico junto com a comunidade, ele é essencial. Quanto mais próximo da realidade, assim como diz Paulo Freire, né, a senhora usou várias palavras do Paulo Freire na sua posse, né, quanto mais na nossa prática se aproximar da nossa fala, e é isso que esse legado que nós temos que deixar. Então, pensando que a educação ela é essa transformação das pessoas para que transforme elas e elas possam transformar a realidade em que vive, principalmente do município, é que nós precisamos possibilitar cada vez mais, com um pedido, e vou aprovar, não posso aprovar, mas acredito que a nossa bancada tem essa tarefa e esse comprometimento com a educação, por aquilo que se constrói e o legado que o prefeito Alexandre deixou na cidade com relação à educação, e o secretário André e toda a equipe da educação da secretaria. Aliás, uma das secretarias que sempre se destacam, né, pelo comprometimento com as nossas comunidades. E falando em educação, vou aproveitar o seu requerimento da construção do galpão crioulo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Wanda Rocha, para dizer que a educação ela tem que ter o respeito ela que merece. Hoje nós temos uma demanda com referência ao Enem e foi preciso que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação entrasse via Ministério Público e Defensoria para garantir o adiamento do Enem. Porque, infelizmente, o governo federal, o governo Bolsonaro, não tem atendido a reivindicação tanto das trabalhadoras quanto do movimento estudantil. Ainda, embora seja necessário e muito importante, que seja feito numa data, né, que propicie segurança para esses estudantes. Então, nós, fazendo referência ao seu requerimento, dizer que a educação em todos os níveis é extremamente importante e nós temos que tratá-la como prioridade nos governos. Não basta ser dizer que a educação é prioridade e esquecer de ouvir, né, esses trabalhadores que precisaram ingressar na justiça para ter esse direito de poder adiar o Enem, que está previsto para iniciar nesse final de semana. Então, acho que a bancada que faz essa interligação tem também uma tarefa, além de me rebater na tribuna, de fazer o contato com as forças políticas, porque nós, além de termos, né, uma integração muito boa com o Fundeb, com relação aquele relatório da professora Dorinha, do Democratas, que fez com que a educação se
vereadora,
unisse...
Vereadora, desculpa, peço que ele atenha ao tema.
Vou me ater, vereador.
Desculpa, a senhora falou 4 minutos e não falou
exatamente
da indicação.
Falei do galpão que vai ser construído e é um instrumento pedagógico pela educação. Então, a educação ela não pode ser vista só do lado municipal. Nós temos que ter o lado estadual e o lado federal. E nós precisamos tratar com respeito todos esses entes. E voltando, e para fechar, dizer que aquele momento que se uniu em favor, professora de Acuiara, do Fundeb, ela transcendeu partidos políticos, que a educação é mais importante do que isso. E queria parabenizar a bancada do Democratas, da professora Dorinha, que foi assim incansável no diálogo com as nossas bancadas. Gratidão, porque nós precisamos dos recursos para atender com qualidade a educação também no nosso município. Obrigada. Votaremos favorável. Obrigada.
Vereadores, eu peço que se atenham ao tema. Vereador professor Denise falou 5 minutos, falou 10 segundos somente da indicação. Eu vou cortar a palavra se fugir do tema. Próximo vereador inscrito. Vereador Júlio César. Inverteu com a vereadora Laurinha.
Presidente, colegas vereadores, público que nos assiste de casa, principalmente a comunidade escolar envolvida nessa indicação, nós temos aqui vários colegas vereadores que têm um trabalho grande no entorno dessa comunidade escolar que está sendo discutida aqui, que é o Wanda Rocha Martins, né? Que a professora de Acuiar nos traz a discussão e a gente tem que fazer um apanhado sobre legados, realmente, nessas falas que nós fazemos aqui. E, professora, a senhora tem um legado, principalmente com essa escola, que foi onde a senhora se aposentou, mas com toda a educação. A senhora trabalhou lá no cassino. Eu fui, estagiei durante o período que a senhora foi diretora no Silva Gama. A professora de Acuiar, a vereadora Regininha, que me dá atenção, vai sentir no legislativo uma coisa que me fez mudar muito a minha postura, que nós temos mais dificuldade de executar. Ela tem um perfil gestor muito bom, teve um trabalho muito forte de educação e de inclusão familiar no núcleo das escolas. Isso é muito importante. A Escola Wanda Rocha Martins é uma escola que tem um enorme envolvimento com as famílias, ela traz a família para dentro da escola, ela coloca a comunidade dentro da escola e o pedido que ela traz aqui para conseguir finalizar o Galpão Crioulo é um pedido de envolvimento do executivo junto a essas ações. O corpo de pais e mestres daquela escola, a comunidade do cassino abraça todos os projetos da escola, porque essa escola acolhe muito bem. Esse é o momento, e é uma pena, vereadora de Acuiara, que a senhora viu nos 2 últimos anos quase nada dos projetos que eram tocados, juntamente com a comunidade executiva, andarem. E o meu filho faz parte dessa comunidade escolar, apesar de eu acompanhar de longe essa questão do galpão crioulo, do piquete que tem na escola, do pessoal que faz essa parte, porque dentro dessa escola a gente acompanha outros projetos, a gente vê que não houve realmente do poder público até aqui uma atenção para isso. Eu fui parte, o vereador Rogério é testemunha, porque também ajudou muito, da reforma que houve no ano passado, em 2020 e em 2019. Eu, como mãe de aluno, nós esticamos, vereadora Regininha, as telas de toda a pracinha. Os pais doaram telas, a Secretaria do Cassino ajudou com mão de obra, mas não houve interesse da Secretaria de Educação em melhorar o ambiente escolar. E isso é uma verdade, a gente tem que colocar. A gente esteve lá, e eu estou falando da minha vivência. Nós estivemos reformando toda a pracinha, houve apoio durante muito tempo para cortar a grama, pedindo sempre para a Secretaria do Cassino a gentileza de cortar a grama do campo de rugby, que eu acho que tem ali, porque ficou a esquina realmente abandonada. Porque a escola tem que pedir, a secretaria tem que conseguir movimentar. E, para mim, vereadora de Acuiara, a diretora faz um grande esforço, mas tem que ter o apoio do poder público. Nesse caso, eu acredito que a senhora vá conseguir realizar esse sonho daquela comunidade escolar que se envolveu. Já tem uma estrutura construída ali. E vem, nos últimos 2 anos, parada aquela obra. Claro que tem, a gente tem outras necessidades de colocação de material, enfim. Aquela comunidade escolar, as pessoas que fazem parte, as famílias que fazem parte, são muito engajadas. Em tudo que o poder público puder ajudar, eu acredito que esse governo vai ajudar, sou seu apoio nisso. Eu acho que a senhora tem plena capacidade de pedir, até me orientar caso eu tenha algum tipo de deslize na minha fala, porque a senhora é uma professora daquela comunidade, é uma vereadora eleita com muito apoio, e eu acredito que agora, com a voz da senhora, por essa e por tantas outras escolas, a gente tenha também uma relação de melhor estruturação da base escolar para as famílias poderem conviver dentro da escola. Essa vivência que a senhora traz de envolvimento e que o poder público pode sim ser um elo nisso, vai contribuir muito para a melhoria da vida dessas crianças no ambiente escolar, que não é somente a relação de sala de aula. As outras relações são muito importantes no destino que essas crianças têm quando tudo for retomado. Nesse momento, a gente está com muita coisa parada, mas é o momento de colocar em dia o que a gente tem pendente. Eu acho que o seu pedido é muito bom nesse momento. Eu não voto, é o primeiro ano que eu não sou líder da minha bancada depois de um mandato inteiro, mas a senhora tem o meu total apoio no que a senhora precisar. Obrigado.
Obrigado, vereadora Laurinha. Próximo vereador, Rogério Gomes.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa tarde, uma boa tarde comunidade que nos acompanha aqui pela TV Câmara, também pela Rádio Cultura, pelas redes sociais. Quero aqui cumprimentar a vereadora professora Jacuiara, né, também, a exemplo do que disse a vereadora Laura aqui, sou testemunha do trabalho que a vereadora, então diretora Jacuiara, fez à frente da escola e de quanto ela lutou e continua agora lutando numa outra trincheira, agora aqui nesse legislativo, para que a comunidade escolar tenha uma melhor estrutura, para que os alunos tenham um melhor entretenimento, para que a cultura seja preservada. A vereadora Laurinha falou uma coisa aqui que é bem verdade, senhor Jacuiara, eu também senti isso na pele quando saí do Executivo Municipal, né, especialmente da Secretaria do Cassino, para quando tu deixa o Executivo e vem, vereadora Regina, para o Legislativo. É totalmente diferente, né? Nós não temos, quando a gente sai do Executivo para o Legislativo, não tem aquela possibilidade de executar mesmo, como o nome diz. Então, nós temos que fazer aquilo que nos resta, que é esta tribuna aqui, trazer a demanda da população, trazer a demanda da comunidade. E Vossa Excelência começa muito bem aqui, tocando numa grande pauta e um grande desejo daquela comunidade. Eu me lembro aqui, em algumas oportunidades, quando lá estive a convite de Vossa Excelência para participar, inclusive, de apresentações da Invernada, lá coordenada pelo Mauro. Não sei se ainda está à frente, agora, processo de pandemia, nós sabemos que tudo está meio stand-by, mas o Mauro, que fazia um trabalho muito bonito lá coordenando aquelas crianças, era um desejo muito antigo daquela comunidade. Então, Vossa Excelência pede aqui a mão de obra, já de forma informal, me colocava que o material já está disponível, né, vereadora? Já tem uma estrutura dos materiais, então eu penso que não é nada de absurdo, não é nada que o município não possa disponibilizar. Nós temos na própria Secretaria do Cassino pessoas muito capacitadas, aqui posso fazer o registro do servidor de carreira Flávio Araújo, que é o servidor que faz lá a recuperação da passarela, é o servidor que constrói as guaritas, é um servidor que tem toda a capacidade de poder ajudar. Também outras secretarias têm equipe também de estrutura, de mão de obra, como a infraestrutura, a Secretaria dos Serviços Urbanos. Então, acho que, se for esse uma prioridade para o governo municipal, que a Vossa Excelência traz essa casa, eu não vejo como nada de absurdo, muito pelo contrário, vejo bastante plausível a possibilidade de poder construir esse galpão para atender essa antiga reivindicação da comunidade escolar do Vanda Rocha. Então, sendo testemunha do seu trabalho, né, apesar de nunca ter morado no Balneário Cassino, né, mas tenho uma relação muito boa e um carinho muito grande pelo aquele balneário e pela comunidade, sei do anseio daquela comunidade por esse galpão. Então, parabéns pela proposição de Vossa Excelência. Sem dúvida nenhuma, tem meu voto favorável.
Obrigado, vereador Rogério. Próximo, vereador Júlio César. Questão de ordem, vereador Júlio Lamin.
Na preferência do
requerimento. Só entregar na mesa aqui, vereador. 5 minutos, vereador Júlio.
Olha, primeiramente eu quero cumprimentar a vereadora Jacuiara, vereadora professora Jacuiara, por já no seu, sua primeira proposta, ela não trai as suas origens, ela é fiel às suas origens, trazendo aqui uma proposta em favor da Escola de Ensino Fundamental Wanda Rocha. Então, primeiramente, quero lhe cumprimentar. Isso simboliza, isso comunica, vereadora, muito para a comunidade. Primeira proposta, primeiro requerimento, primeira indicação é em conformidade com a sua história, com a sua caminhada, com a sua trajetória. Isso é muito bonito. Eu sou muito sensível para esses sinais, vereador. E isto, para mim, tem muito significado essa sua iniciativa aqui. Por segundo, eu quero dizer que toda a medida que venha a incentivar o tradicionalismo no nosso município, nossos valores tradicionais, os valores de riograndinidade, os valores da tradição gaúcha, devem ser incentivados pelo poder público. Devem ser incentivados. Que nós temos aqui, nós somos um berço de tradições em Rio Grande. Nós temos aqui o CTG, um dos mais antigos do estado do Rio Grande do Sul, que é o Mate Amargo. Um dos mais antigos do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui o coordenador da região tradicionalista, aqui de Rio Grande. Reeleito. Nós temos aqui vários rio-grandinos que receberam já premiações a nível regional, a nível estadual, no movimento tradicionalista. Então, eu entendo que tudo que nós podemos fazer como poder público em favor do tradicionalismo gaúcho e dos valores tradicionais num termo mais amplo, tem que ser preservado, tem que ser incentivado. Terceiro aspecto, eu defendo a escola aberta. Aberta à comunidade. Portas abertas para Grêmio Estudantil, para os clubes de jovens do Rotary, do Lions, do que for. Para outros grupos de jovens, para o escotismo. A escola tem que estar aberta para isso. Tem que estar aberta para a comunidade. Eu sei que dá trabalho para a equipe diretiva, dá trabalho como Grêmio, eu que venho do movimento estudantil, eu que sempre participei de Grêmio Estudantil, diretório acadêmico, diretório central de estudantes, ajudei a refundar o Grêmio Estudantil do Lemos Júnior, fui líder de turma no Juvenal Miller, fui vereador mirim quando era estudante da escola estadual Augusto Prá, sempre estudei escola pública, nunca estudei escola privada, sempre escola pública. Eu fui aluno do Augusto Prá, Juvenal Miller, depois fui aprovado na antiga Escola Técnica Federal de Pelotas, não quis seguir na Escola Técnica, queria ser engenheiro, aí fui estudar no Lemos Júnior e depois fui aprovado no antigo vestibular, curso de Direito, na FURG e na Universidade Federal de Pelotas, também fui aprovado na UFPEL. E para ficar próximo da minha família, próximo do meu pai, da minha mãe, meu falecido pai, resolvi ficar aqui estudando na FURG. Esse foi o motivo da minha decisão, apesar da UFPEL, à época, ter uma reputação, né, a nível nacional. Depois se demonstrou que a FURG também foi muito bem pontuada pelo Ministério da Educação. Então, vereador, lhe cumprimento. E por trazer também uma iniciativa dentro de um aspecto, uma criatividade, uma inovação, que é trazer os materiais de construção que já estão disponíveis. Então, não é gerar despesa nova. Não é gerar despesa, não é gerar custo novo. Vossa Excelência está trazendo aqui uma possibilidade de fazer uma obra sem gerar uma despesa nova em aquisição de materiais. Então, quero lhe cumprimentar. Minha primeira fala dirigida a um projeto de Vossa Excelência. E pode ter certeza que terá todo o meu apoio em todas as iniciativas semelhantes a essa, contará com o apoio desse seu colega aqui, que está aqui para ajudar o seu trabalho também, que é o trabalho em favor da comunidade riograndina. Parabéns.
Obrigado, vereador Júlio. Antes de passar para a inscrição de nós, alguns vereadores, nós estamos com um problema técnico no áudio, na transmissão. Nós vamos suspender a sessão por 10 minutos para que desliguem e possam ligar novamente o equipamento para normalizar a transmissão. Está saindo somente o vídeo e não está saindo o áudio. Suspendo a sessão por 10 minutos. Está reaberta. Alô? Alô? Está reaberta a presente sessão. Senhores vereadores, nós vamos à sessão. O problema não conseguiu ser solucionado. A sessão vai ser gravada e vai ser reprisada. Ela não está passando ao vivo, mas vai passar na reprise, tá bem? Então, na rádio, a rádio está passando. Na rádio está passando ao vivo. Na rádio Cultura está passando ao vivo. Somente na TV que ela não vai ser passada na reprise. Questão de ordem, vereador Júlio César.
Alô. Presidente, eu acho que eu sou próximo dos requerimentos e indicações, né?
Eu não sei como está a lista.
É. Eu queria pedir a substituição do meu requerimento para um outro que tem um prazo aí para ser cumprido. E eu já deixei na mesa o requerimento para ser substituído, presidente. Obrigado.
Ok, só fazer a solicitação na mesa. Questão de ordem, vereadora Laurinha.
Presidente, eu estou na fila das preferências. Eu queria colocar o número do documento, que é a indicação 672 de 2021, e já registrar que, se for hoje ainda a minha vez, eu vou inverter com o Sargento Rodrigues. Obrigada.
Vereadora Laurinha, então, autoriza a substituição, a inversão com o vereador Sargento Rodrigues. Em questão de ordem, vereador Giovanni Morales. Nós não tem nenhum vereador inscrito para discussão. Discutiu a autora, a vereadora Jacuiara, a vereadora professora Denise, vereador Júlio César, vereadora Laurinha e vereador Rogério Gomes. Algum vereador mais inscrito para discussão? Nenhum vereador inscrito. Passamos para a justificativa de voto. Vereadora autora, vereadora Jacuiara, justifica o voto. 3 minutos, vereadora.
Eu quero agradecer nesse momento a todos os companheiros e companheiras que aqui estiveram presentes, justificando o seu voto em favor da educação pública gratuita e de qualidade. Tudo que é público tem que dar resultado. Dando resultado, serve como referência. E cabe a cada gestor trabalhar, envolver dentro de suas escolas, falando relativo à escola, envolver as suas comunidades, para que nós venhamos a obter sucesso. O sucesso é realmente uma consequência de um trabalho árduo com todas, todas e todes. É assim que funciona uma escola. Então, eu quero agradecer e agradecer também o bom olhar do executivo em prol do trabalho que envolvem as escolas. Então, o meu muito obrigada. Presidente, quero acrescentar só uma coisinha. Também agradecer o seu Mauro, que está na frente em nome dele, agradecer a todos os pais, a todas as mães que estão envolvidos especificamente nesse projeto, porque existem outros inúmeros projetos dentro da nossa escola, bem como em muitas outras unidades escolares da nossa rede pública municipal. Obrigada.
Obrigado, vereadora professora de Acuiara. Próximo inscrito, vereador Rafael Missunas. 3 minutos, vereador.
Boa tarde, colegas vereadores, comunidade que nos assiste. Então, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, eu quero justificar o voto dizendo que a gente vai votar favorável à indicação, devido à importância da educação. Todo e qualquer projeto nessa casa que tratar de educação vai contar com o voto favorável da bancada dos Partidos dos Trabalhadores. A educação pública, gratuita e de qualidade. Essa é uma luta da nossa bancada, onde os 4 representantes do Partido dos Trabalhadores aqui nessa casa têm essa forte ligação com a educação, de defender a educação sempre. E é importante que a gente busque sempre melhorias e espero que o governo eleito dê continuidade à valorização da educação, que os governos, Alexandre, durante 8 anos construímos 12 escolas. E eu acho que sempre que a gente vai buscar uma melhoria para a nossa comunidade, a bancada do Partido dos Trabalhadores vai votar favorável. Então, justificando o meu voto, a gente entende que, que essa indicação vai trazer melhoria para a comunidade escolar. Então, o Partido dos Trabalhadores votará favorável à indicação da vereadora de Acuiara. E sempre que trouxer alguma indicação relacionada com a educação, com a melhoria da qualidade de ensino, a gente vai estar aqui defendendo, né? Então, é importante destacar aqui nessa justificativa de voto que o nosso voto é favorável porque a gente entende que vai trazer melhorias. Quando a gente passa, por muitas vezes, por processo de desmonte da educação, que não é o caso dessa indicação da vereadora, mas a gente passa por momentos em que ocorre o tratamento dos governos com a educação é preocupante. Então, cabe a essa casa, sim, trazer iniciativas de valorização da educação e a nossa bancada vai estar sempre defendendo isso, devido à importância da educação, porque é através da educação que a gente transforma o mundo. Transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo, né? Então, acho que a bancada do Partido dos Trabalhadores defende Paulo Freire, a vereadora de Acuiara também defende. Então, a gente entende que a educação tem que ser pública, gratuita, de qualidade. E a gente, outro princípio fundamental da educação, que é ouvir o diálogo com a comunidade escolar. A vereadora também traz isso. É uma demanda da comunidade escolar. E acho que é importante a gente defender que as comunidades escolares se façam representar nessa casa. Os nossos mandatos estão à disposição da comunidade escolar, assim como a vereadora trouxe essa solicitação da comunidade da Wanda Rocha. Então, o nosso voto é favorável e a gente está aqui defendendo a educação pública, gratuita e de qualidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Rafael Missunas. Próximo inscrito, vereador Luca.
4 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, telespectadores e ouvintes. Quero parabenizar a colega vereadora, professora de Acuiara, e toda a sua comunidade escolar, vereador Juquinha. Eu falava com ela agora, há pouco, para confirmar, eu fiquei em dúvida, e veio pouco recurso federal, vereador Larei. E a importância, nós que moramos nos bairros, na comunidade, a comunidade escolar e do bairro Cassino, da comunidade escolar da escola Wanda Rocha Martins, se envolveu, os pais, e eles buscaram o recurso para aquisição desse material. Então, a importância, vereadora Regininha, que também me dá toda a atenção, a importância de cada local colocar a sua comunidade e parabenizar também a colega vereadora de Acuiara, e foi na gestão dela, quando ela era diretora da Escola Wanda Rocha, que organizou esse movimento. Quero parabenizar a senhora e também dizer que o voto do seu colega vereador será favorável. Parabéns à senhora e a toda a comunidade da escola e do cassino e arredores. Foi o tempo necessário. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luca. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para justificativa, passamos para a votação. Chamada nominal de votação.
Vereador Felipe Branco.
Na presidência, em pedido do voto.
Vereador Paulo Roldão.
Ausente.
Vereador Giovanni Morales.
Aprovo.
Vereador Luciano Figueiredo Luca. Aprovo. Vereador Miguel Degani.
Ausente.
Vereadora Jacuiara. Vereador...
Desculpa, não saiu o som, vereadora.
Vereador Rafael Missiunas.
Não saiu da vereadora de Acuiara ainda.
Aprovo.
Vereador Rafael Missiunas.
Aprovo.
Vereador Rogério Gomes.
Vereador Lari.
Desculpa, na ausência do vereador Rogério Gomes, vereador Lari.
Aprovo.
Vereador Nilton Machado.
Aprovo.
Vereador Júlio Lamin.
Aprovo.
Vereador Sargento Rodrigues.
Aprovo.
Vereador Juquinha.
Aprovo.
Vereador Fábio Domingues. Fabinho.
Aprovo.
Vereador Repolinho.
Ausente. A indicação da vereadora de Acuiara foi aprovada com 10 votos favoráveis e 3 ausências. Próximo projetório do dia. Na lista das preferências, vereador.
10 votos?
10 votos.
Indicação número 428 de 2021. Indico ao Executivo Municipal, após ouvir da Casa na forma regimental, para que seja feito um estudo no sentido de transformar o Centro de Inclusão Social, localizado na Avenida Atlântica, bairro Cassino, antiga rodoviária, em uma loja de conveniências, através de licitação, onde o vencedor tem a responsabilidade da manutenção e exploração dos banheiros existentes. Justificativo em plenário, vereador Giovanni Morales.
Indicação do vereador Giovanni Morales. Está em discussão. Vereador, autor, se inscreve. 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, na verdade, nós estamos reiterando esse pedido. Nós já vimos aqui, numa cobrança a longo prazo, da situação que nós estamos vivendo hoje naquele local do cassino. Várias vezes eu coloquei aqui nessa tribuna, vereador Juquinha, de que nós tínhamos ali, na antiga rodoviária, onde era o coração do cassino, onde fica à frente, fica uma agência bancária do Banco do Brasil, frequentada por um grande número de turistas, e que, infelizmente, o espaço público não era mais público. O Executivo Municipal melhorou, colocou iluminação, pintou, mas simplesmente pessoas, o vereador Júlio Lamin, que conhece lá, se adonaram daquele espaço e transformaram naquele espaço como um espaço privativo daquele grupo de pessoas. Nós conversamos com o atual secretário, inclusive, quero dizer para vocês, de que já existia, por parte do governo passado, um projeto de transformação e que não foi adiante. Qual é a nossa proposta? A nossa proposta é de que haja uma licitação pública, que o vencedor dessa licitação ele possa usufruir daquele espaço, um espaço que estaria para servir ao público, nós recuperarmos aqueles banheiros. É inadmissível que um balneário do tamanho do cassino receba o turista com um banheiro químico na frente do Banco do Brasil. Se vocês hoje passarem lá, vocês vão notarem que aquelas pessoas que estavam ali, cuidadoras de carro, receberam uma visita da Secretaria de Ação Social, um levantamento através da Brigada Militar, porque é necessário que nós identificamos os sujeitos que estão ali. Porque tem muito sujeito que vem de outras comunidades e muitas vezes são pessoas que, inclusive, constam nos registros, o vereador Júlio Lemos, Vossa Excelência, que é advogado, até como foragido, trazendo risco para aquelas pessoas que ali frequentam, senhoras, moças. E isso foi um relato que foi nos chegando. Bom, qual é a ideia disso aqui? E quando eu falo aqui, senhores, em estudo, vereadora Regininha, isso não é uma lei que vai virar lei, não é um projeto que vai virar lei, isso é estudo, e assim eu tratei, da mesma maneira eu tratei o governo anterior. Quando sair daqui de forma indicativa, pode chegar lá e vir a resposta dizendo, olha, o estudo que tu pediu não é viável. Isso não tem, até para que os vereadores, acho que a maioria sabe, isso não tem valor legal. Dizer, não, o Giovanni não transformou nada, o Giovanni está solicitando que o Executivo Municipal faça uma reavaliação daquela situação ali e melhore aquela situação. E aí já foi feito um contrato, vocês podem perceber que se vocês hoje forem lá, aquele quadro que até então estava uns dias atrás não está mais. Não está mais. E agora, qual é a ideia? E eu conversei com o secretário, inclusive, eu estou dizendo para vocês, o secretário me disse que já havia lá na SEC do Cassino, SEC é Cassino, já havia um planejamento, desde a metade do ano, do governo anterior, que não foi à frente, talvez aí motivado pelo um dos picos da pandemia no inverno, isso não foi à frente. Então a ideia aqui é o seguinte, vejam, senhores, quem isso é estudo, deixa bem claro, qual é a minha ideia? De quem ganhar aquele espaço, se responsabilize também pelos banheiros públicos, que sejam banheiros decentes, que sejam banheiros limpos, que o turista possa ir no Banco do Brasil, ou aonde quer que seja ali. Eu estou citando o Banco do Brasil porque é um lugar muito frequentado por turistas. E possa, vereador Regina, de maneira tranquila, adentrar a um banheiro. É constrangedor um turista vir no banheiro químico, onde está um monte de gente na volta ali, muitas vezes se usando num espaço público. Então nós precisamos dar uma cara, dar uma roupa nova para aquela situação ali. Então, esse estudo, eu conversei com o secretário, isso aqui tem muita chance, vocês vão ter a condição de analisar mais profundo, de o governo mandar aí sim uma proposta de um projeto para virar lei. Aí vai ser apreciado por esse plenário, vereador. Então a minha proposta aqui é que nós devolvemos o espaço público a quem de direito é, que é o público. Não um grupo de pessoas que se apossou ali e dali dominou. E que muitas vezes de maneira constrangedora as pessoas reagem a uma abordagem se sentindo intimidadas a ter que guardar um carro, a ter que dar um dinheiro para guardar um carro, e não é isso que nós queremos. Nós queremos uma coisa organizada. Então esse estudo vem nesse sentido, para que realmente nós possamos transformar aquilo ali num lugar onde o público possa, de maneira igual para todos, possa usufruir. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Giovanni. Próximo vereador, Júlio César. Lembrando, senhores vereadores, que, para ficar bem claro, nós deixamos a parte inferior do plenário para os vereadores. Vereadores que quiserem ficar na assistência, para não ficar juntos, também podem se espalhar aqui pelo plenário. E os assessores que quiserem trazer documento ou fazer filmagem, são liberados, não podem permanecer aqui na parte inferior assistindo a sessão. Por isso nós disponibilizamos a parte superior, para que possam ficar assistindo. Mas a parte inferior, os vereadores que quiserem ficar na assistência também podem ficar. Mas os assessores que quiserem trazer documentos, filmagens, estão liberados para acessar a parte inferior do plenário. 5 minutos, vereador Júlio César.
Eu quero aproveitar a oportunidade do requerimento, melhor, da indicação do vereador Giovanni, que trata sobre aquele espaço nobre
nobre ali, ali é uma área nobre do terminal, antigo terminal rodoviário do Cassino. E ali, vereador Giovanni, eu também tenho um outro pedido, um outro encaminhamento numa liderança comunitária do Cassino para uma outra utilização daquele espaço, que é para a Associação Comunitária do Cassino, que é liderada pelo senhor Aldenei Costa. E ali, ele há muito tempo tem a promessa que fosse instalado naquele local, dado um espaço, para a Associação Comunitária do Balneário Cassino, que precisa ter um espaço para se desenvolver, para poder se organizar cada vez mais. E é importante que nós tenhamos um movimento comunitário dos bairros e vilas de Rio Grande bem organizado, que, infelizmente, pela última administração, foram preteridos, esquecidos, abandonados. E, por isso, agora, na nossa administração, na nossa gestão do município, na nova administração, nós temos que novamente dar espaço para as associações comunitárias dos bairros, vilas, do nosso interior, do nosso município. E aqui, aquela área, eu não voto e não vou pedir que se declare polêmico o requerimento, não vou prejudicar a iniciativa do colega vereador, mas eu já deixo já ao secretário, meu amigo de longa caminhada, o secretário Sandro Oliveira Alboca, que estude e que essa outra possibilidade de destinar aquele espaço para a Associação Comunitária do Cassino. Veja que ali, loja de conveniências, é uma utilização importante, é o comércio. Já foi, inclusive, ali, já teve uma atividade comercial naquele espaço. Já teve. Mas tem muitas lojas de conveniência no Cassino. Os postos de gasolina, tem um supermercado ali de frente. Ali foi dado um encaminhamento para os Correios ali, tipo, não deu certo, para os Correios parece que não aceitaram ali. Depois teve o telecentro, que é o centro de inclusão digital, chamado telecentro. É computadores com internet gratuito para as pessoas que não têm condições de pagar lan house. Ou pessoas que não têm acesso a computador, não têm condições de comprar um computador. Ou não têm condições de pagar a internet. Por isso, os telecentros são muito importantes. Muito importantes os telecentros. Muito importantes. E ali funcionava até pouco tempo o telecentro, mas foi sucateado, foi esquecido também, foi abandonado o telecentro. Foi abandonado. A juventude do Cassino perdeu o telecentro. A comunidade do Cassino perdeu o telecentro. Tudo abandonado. Bom, nós herdamos a prefeitura, as secretarias destruídas. Destruídas. O que aconteceu com a Secretaria de Serviços Urbanos, com o prédio desabando...
Vereador Júlio, desculpa, eu vou pedir para que o senhor se atenha ao tema, vereador Júlio.
Eu estou tentando me ater ao tema, presidente. Eu estou trazendo todo o assunto que envolve o prédio da prefeitura. A semelhança da Secretaria de Serviços Urbanos, esse prédio também foi abandonado. Como foi abandonado também a loja lá, que o espaço... de frente antiga Embratel, onde é o terminal de ônibus urbano de integração lá, de frente o antigo prédio da estação da Embratel, foi abandonado também. Tem uma loja lá que era para ser uma loja de conveniência, uma lancheria, que nunca foi aberto edital de licitação para ocupar. E tem lá vidro quebrado, está tudo pichado, tudo sujo. Assim, abandonado. Então, eu não vou me opor ao requerimento do vereador Giovanni, mas já quero deixar aqui ao secretário Sandro Oliveira Boca, que estude também essa outra possibilidade de destinar aquele espaço para a Associação Comunitária do Cassino, que é liderada pelo senhor Aldenei Costa.
Obrigado, vereador Júlio. Próximo vereador, Rovan Castro. 5 minutos, vereador.
Presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pela TV Câmara. Primeiro dizer, vereador Júlio, que vocês construíram lá no antigo governo o espaço da nova rodoviária totalmente equivocado. Fora, na contramão das pessoas, da utilização das pessoas, afastado, sem segurança, e deixaram sucateado. Antes mesmo da inauguração. No primeiro ano de governo Alexandre, quem botou o calçamento ali foi o governo Alexandre. Então é preciso fazer esse registro. Trata-se de um estudo, né? Eu tenho uma posição particular, que eu não sei se é a posição da minha bancada, mas eu acho um pouco complicado nós tirarmos um espaço público e cedermos para a iniciativa privada. E quando o vereador Giovanni diz aqui tomaram conta do espaço público, eu espero que não seja as pessoas em situação de rua que ali estão, que tenham tomado conta do espaço público. Porque senão o que vossas excelências querem fazer é uma limpeza social, né, que nós estamos acostumados a ver nas grandes cidades. Né? Agora, e eu espero realmente que não seja, porque tem uma coisa que se chama o preço da inclusão. As pessoas em situação de rua, vereadora Laura, muitas vezes não querem ser incluídas. Não querem ser incluídas. Por quê? Porque não querem ter horário, querem pedir na rua, não querem tomar banho, querem fazer utilização de álcool. Essa é a verdade. Isso, inclusive, tem um livro que, a respeito disso, O Preço da Inclusão. Então, nós precisamos tudo isso analisar. E, infelizmente, vai crescer, vereador Felipe. Vai crescer. Nós tínhamos, alguns anos atrás, uma situação econômica no nosso país e hoje temos outra. Ou vossas excelências não viram o que cresceu de pessoas pedindo no sinal? É todo e qualquer sinal, no cassino, no centro da cidade, na Cidade Nova. Isso é o quê? É a economia que nós temos hoje, que não inclui as pessoas, né? Tiraram o povo do orçamento, vereador Roldão. Hoje nós temos excelentes números de exportação de soja, de exportação de gado, mas nós não temos as pessoas com poder aquisitivo para comprar alimentação. Ou vossas excelências não veem, não percebem? Quem faz supermercado percebe que toda semana sobe o preço da alimentação. R$1, R$2. E isso tem a ver diretamente com o que nós estamos debatendo, vereador Felipe. Que é ou nós utilizarmos aquele espaço para o público, e aí nós teríamos que qualificar, é verdade? Nós não podemos também tapar o sol com a peneira. Se qualificou aquele espaço no governo Alexandre, mas ainda deixou a desejar. E que bom que no governo de vossas excelências se possa, sim, qualificar os banheiros, se possa, sim, dar um destino de telecentro aqui, como disse o vereador Júlio, que era no governo Alexandre, ou mesmo para a associação do cassino? Ou por que não um centro de informações? Para que as pessoas possam andar ali, transitar ali. Eu sempre defendi um centro de informações no Parque Urbano do Bolacha. Por quê? Pela logística. Porque tem um amplo espaço, a pessoa está chegando no balneário, pode estacionar ali sem o menor problema, pegar a informação e seguir viagem, adentrar ao Balneário Cassino, já sabendo onde é cada coisa. Agora, ainda prefiro um centro de informações ali naquele espaço. Qualificado, com banheiro público, que as pessoas não terão que ou pagar ou se humilhar nos comércios para a utilização do banheiro. E eu digo dos grandes comércios, né, que gostam de fazer essa... Então é isso, vereador Felipe. Como se trata de um estudo... A população elegeu um novo governo. Né? Talvez até não seria um grande problema, vereador Rafael Misiunas, porque é estudo. Né? Agora, a minha preocupação é que se o governo levar adiante, eu ainda prefiro aquele espaço qualificado e destinado à população, não só do Balneário Cassino, mas à população que vem dos bairros, à população que vem de fora da cidade. que precisa ter espaços qualificados no nosso balneário. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Rovan. Próximo, vereador Rogério Gomes. Que inverte com o vereador Júlio Lamin. Júlio Lamin, 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, comunidade que nos assiste, eu ia subir aqui primeiro para parabenizar o vereador Giovanni, que ele me ganhou quando ele falou em estrutura do nosso cassino, que uma cidade que tem um balneário como cassino e quer ser um polo turístico, precisa ter uma estrutura de primeiro mundo. E a questão dos banheiros que ele falou, e etc., realmente é muito ruim, principalmente agora na época do verão, em que a população do cassino sofre um acréscimo muito grande. E eu até ia dizer para ele se preocupar nesse projeto, se vier via esse estudo, na questão dos deficientes, porque banheiro químico, para quem é deficiente, algo muito prejudicial. Então, já que vai fazer esse estudo, etc., para também ter uma atenção especial aos deficientes. Mas aí, no meio da conversa, veio o nobre vereador Rovan, e ele trouxe um outro tema que eu achei até um pouco incongruente, vereador, tu dizer da pobreza e um projeto que visa melhorar o turismo, que é uma indústria limpa, trazer empregos, etc., melhorar a imagem do nosso balneário, o senhor, Vossa Excelência, criticou. Mas o que me assusta ainda mais é querer colocar a culpa no governo federal pela pobreza que está se alastrando para o Rio Grande, quando a gente sabe que a gestão do antigo prefeito foi de instalar o caos e o medo na nossa cidade, fechou de um modo abrupto, tanto que a mudança na pandemia, na doença, não aconteceu nada nesses tempos até agora, e o comércio está conseguindo trabalhar. A forma que foi fechada, que gerou pobreza, foi culpa essencialmente do governo do Alexandre. A preocupação do presidente Bolsonaro sempre foi economia e saúde, andando lado a lado. E me surpreendeu Vossa Excelência subir na tribuna e querer colocar essa culpa no colo dele, quando foram ações do governo, aqui o senhor foi líder, Vossa Excelência era líder do governo, usou e abusou da teoria de fechar tudo, que a cidade tinha que quebrar, que era o único jeito de enfrentar a pandemia. E a gente discorda plenamente disso, mas pode saber que a pobreza instalada em Rio Grande tem um nome, o pai dele, é Alexandre Lindemeyer. Só isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Júlio. Próximo, vereadora professora Denise. Passo o tempo, vereador Rova Castro.
Presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha na TV Câmara. Primeiro, agradecer, vereadora Denise. Olha, no mínimo, muita cara de pau um defensor do Bolsonaro vir aqui nessa tribuna e falar em pobreza, vereador Felipe. Falar em pobreza. Um presidente que não tem plano nenhum para nada. Um presidente que nega seringas para o povo.
Vereador
Rovan.
Que
nega vacina para o povo.
Vereador Rovan. Vereador Rovan Castro.
Vossa...
Vou cortar... Vereador Rovan, cortei a sua palavra. O senhor havia falado, vereador Júlio Lamin contextualizou também, mas estão fora do tema. Ele usou 2 minutos do tempo. Ele contextualizou. Não, não mesmo. Não, estou sendo. Não. O mesmo período, cada um tem que contextualizar. Não, não, porque senão ninguém vai usar mais o tema. Não. O senhor não tem a palavra por enquanto. Enquanto o senhor tem. Enquanto o senhor não se ater o tema, o senhor não vai ter a palavra. O senhor vai se manter no tema?
Mas por que essa diferenciação?
O tempo igual para todos. Não, o tempo igual para todos, vereador. Se o senhor não for se ater ao tema, eu não vou lhe dar a palavra. O tempo, o mesmo período para todo constitucionalizar.
Posso usar o tempo para fazer uma pergunta? Posso?
Pode, sim.
Por que essa diferenciação, presidente?
Vereador, o mesmo período para... Vereador.
Eu só estou respondendo a ele, presidente.
O mesmo período para contextualização de todos os vereadores. O mesmo. Eu já ia chamar a atenção. Eu já ia chamar a atenção do vereador Júlio Lamin.
O senhor ia chamar...
Já ia chamar a atenção. O senhor pode ver o tempo que ele utilizou. O mesmo para todos. Chamei a atenção do vereador Júlio César. Contextualizou o mesmo período para todos, vereador. Se o senhor não for se ater ao tema, não vou lhe dar a palavra. O senhor se atém ao tema, lhe libera a palavra. Seu tempo está correndo, eu libero o seu tempo novamente dos 5 minutos, desde que o senhor se atenha ao tema.
Vai recomeçar meu tempo?
Recomeça. Vereador Rovan Castro, não. Mesmo período para todos. Mesmo período para contextualizar. Não. Vereador Rovan declinou. Vereadora professora Denise.
Presidente, eu pediria o requerimento, por gentileza, que não está aqui no público. Os espaços de fala aqui das mulheres espero que sejam respeitados, pelo menos, presidente, uma vez que essa mesa é praticamente formada por homens brancos. Mas, retomando aqui, eu quero me ater ao requerimento, e aqui vou falar, se não tiver chance de falar nessa tribuna, vou fazer nas redes sociais. A questão do estudo, e aqui vou dizer, né, que concordo muito que haja uma retomada da inclusão social e referendar que nós não podemos excluir a comunidade mais pobre. Fazer o apagamento daqueles pobres que estão lá, ou usuário de drogas, ou pessoas, né, que estão em vulnerabilidade social, e achar que a prefeitura do Rio Grande, que tinha uma política, talvez não a mais perfeita, mas aquela que defendeu a vida, possam querer mexer e entregar para a iniciativa privada. Porque é o que o requerimento quer. É um estudo, mas tem um conteúdo ideológico por trás desse documento. E nós não podemos deixar aqui, com poucas vozes, mas que representam essa sociedade, dizer que está certo fazer um estudo e fazer esse apagamento. E aqui concordar com alguns vereadores aí que hoje, né, estão na situação, dizer que é culpa do governo anterior. Mas a população está sabendo e nós vamos fazer esse debate todos os dias, aqui e fora daqui, para dizer para essa sociedade que essa representatividade e política da mulher, e aqui não vou dar o carteiraço de professora, não vai ter apagamento. Não vai se sujeitar a pagamentos dentro desta casa e fora desta casa. Então, vou dizer, vereador Giovanni, nossa bancada vai se posicionar contrário. Não é a inclusão social que nossa bancada vai se posicionar contrário. Vai se posicionar contrário essa liquidação da vida que vocês estão tentando promover aqui no município do Rio Grande. E dizer que o apagamento que vocês estão tentando fazer, nós vamos construir. Nós vamos construir e se posicionar aqui tudo que é favorável ao nosso município e às políticas sociais para o nosso município. E apontar quando nós não concordávamos. Quando o vereador Rovan falava aqui nesta tribuna que ainda faltam fazer políticas porque lá tem o telecentro, e aqui nem a bancada do MDB concordava com Vossa Excelência, Giovanni, porque queria entregar para a Associação de Moradores, então já tem um racha no bloco da situação, eu entendo que já foi construída uma perspectiva. Estão faltando os banheiros públicos, mas não banheiro público para ficar lá e que sejam entregues para a população que pode pagar. Eles têm que estar disponíveis para aquela sociedade independente, se está em situação de rua ou não. Então, nós não podemos concordar que entregue um prédio público num lugar privilegiado do cassino, como que era a oposição, para dizer, né, que tem que fazer uma licitação para atender a inclusão social e situações de conveniências lá, né? Então, é muito complicado quando nós tratamos uma política pública desse jeito. É muito complicado quando nós tentamos impor uma vontade de uma maioria, colocando, fragilizando a voz de uma minoria. Então, venho aqui dizer... É impossível nós convivermos com uma pobreza. E, vereador Júlio Lamin, o senhor vem de uma estrutura privilegiada, vereador.
Nós temos que estar aqui defendendo a todas, todos e todes. E nós temos que entender que nós podemos não gostar da política implementada, porque aqui fizeram uma oposição, quem defendia a vida não defendia a economia. Usaram, como continuam usando, uma politicagem com a vacinação e com a saúde. Nós aqui vamos desconstruir esses conceitos.
Vereadora, peço para que se atenha ao tema.
E vamos votar, né, em intenção da nossa bancada, votar contra esse tipo de estudo. Não concordamos em entregar para a iniciativa privada nenhum processo que venha a fazer o apagamento das comunidades em situação de vulnerabilidade social. Impossível nós tratarmos, né, dos desiguais de forma igual, excluindo uma população que já está excluída pela política do governo federal. Obrigado.
Obrigado, vereadora, professora Denise. Próximo inscrito, vereador Rogério Gomes.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu não vou, vou tentar não entrar nessa disputa ideológica, mas, na verdade, eu preciso aqui reconhecer que meu voto é favorável, até porque eu vinha também, e acho que o vereador Giovanni talvez tenha conhecimento disso, tratando com a administração passada, com um secretário que representava o meu partido lá na frente da Secretaria do Cassino, essa possibilidade. Nós estamos ao vivo, então, inclusive eu quero aqui, vereador Giovanni, lhe mostrar, só mostrar aqui, bem. Esse aqui é o projeto que foi construído pelo engenheiro Gilberto Arabidian, em que prevê a transformação, preservando ali a parte do telecentro, mas construindo seis pontos comerciais, eu lhe dou a parte.
Vereador Rogério, primeiro agradeço a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência não estava aqui no momento que eu falei. E eu falei justamente que fui informado, embora Vossa Excelência já tenha tido acompanhado algumas manifestações minhas anteriormente a respeito disso, mas eu registrei aqui que justamente eu fui informado que já havia um projeto dentro da Secretaria tratando isso aí, que provavelmente, pelas informações que Vossa Excelência está me dando, se trata
deve de um mesmo. É. Deve ser o mesmo. Inclusive, aqui tem a parte externa, o layout da parte externa, e que possivelmente será esse o projeto que será colocado à disposição da iniciativa privada, se assim tiver interesse de recuperar, de restaurar e utilizar de forma comercial. Eu penso que o debate com relação à exclusão social ele é muito mais amplo. Ele não se limita à situação da utilização desse prédio para fins comercial ou não. Eu penso, vereador Giovanni, por isso vou votar a favor de Vossa Excelência, e isso eu defendia lá com o secretário Miguel, é de que, na verdade, hoje está subaproveitado. Eu me lembro que a vereadora Laura está aqui, defendia muito para a utilização por parte da associação comunitária, da associação comercial, acho até. E eu penso que hoje o prédio que está ali ele não oferece para a comunidade um atrativo, ele não oferece, e não seria uma alienação, vereadora Denise, não seria uma alienação. O que nós discutimos seria a possibilidade de a iniciativa privada, pelo menos foi discutido na administração passada, não sei se será nesse formato, mas da iniciativa privada, num processo licitatório, construir a reforma e utilizar por um determinado período e remunerar o município por isso. Talvez uma das partes de formas de remuneração poderá ser a contrapartida, mantendo o banheiro público aberto de qualidade para todos, né, que eu acho que é uma boa. O vereador Juquinha vai vir falar uma situação que eu acho bem pertinente, não vou antecipar por questão de ética, ele vai colocar aqui depois uma ideia dele que eu acho que é importante. E eu acho que pode sim aquele prédio ser melhor aproveitado. Inclusive, eu já dei outras sugestões aqui para o município, inclusive, e tem lá na Secretaria estudos de quiosque padrões para ser implantado na Avenida Atlântica, que eu acho que tem que ser descentralizado, a Avenida Rio Grande. Da mesma forma, a iniciativa privada construindo, pagando pelo uso, né, e o poder público se valendo daquele recurso, né, para deixar de gastar. Hoje o município tem um custo com a manutenção daquele prédio, e o dinheiro que deixa de gastar nesse prédio se transforma em renda e pode investir em outra situação de maior interesse, inclusive que é a realinha que o vereador, não quero entrar na linha do vereador Juquinha, inclusive direcionado em algum programa especial para essas pessoas. Então, é só para fazer o registro aqui do secretário Miguel, que na época também vinha coordenando esse trabalho, e eu acredito que o secretário Boca deverá dar continuidade. Parabenizar a Vossa Excelência
por ter entrado nessa pauta, o meu voto é favorável, porque eu acho que pode ser, sim, melhor explorado e melhor ofertado um serviço de melhor qualidade, melhor dizendo, para a nossa comunidade. O senhor quer uma...
As colocações de Vossa Excelência, elas são extremamente importantes para que seja esclarecido para quem está nos acompanhando. Primeiro que eu tive o cuidado de tratar essa indicação como estudo, porque estudo o governo vai ver a melhor maneira de nos apresentar. E eu fiz questão de fazer o registro aqui, porque fui informado, e Vossa Excelência, eu já tive a oportunidade de construir com Vossa Excelência, de registrar aqui que era do governo passado, que já havia, os colegas escutaram, que já havia um projeto dentro da Secretaria que eu fui informado. E que certamente está seguindo esses padrões, que vai ter oportunidade de ser avaliado por todos os vereadores. Mas as colocações de Vossa Excelência contribuem muito, vereador Rogério, para esclarecer qual a finalidade do pedido do estudo. Obrigado.
Tá bem, vereador Giovanni, obrigado. Era só para registrar essa situação, que nós também viemos acompanhando esse projeto aí junto com o secretário Miguel, e nesse momento aí o meu voto favorável. Obrigado.
Obrigado, vereador Rogério. Questão de ordem, vereador Júlio César.
Presidente, só para registrar que nada impede que uma dessas salas que estão projetadas seja para a Associação Comunitária do Cassino também, já que estão sendo projetadas várias salas.
Vereadores, a sessão já está sendo transmitida ao vivo e respondendo a vereadora professora Denise, eu primeiro me acalmo para depois responder. A senhora mencionou que é uma mesa formada por homens brancos, né? A vereadora de Acuiara, ela não está na mesa porque ela preferiu não estar no presente momento. E foi essa mesa que nomeou a primeira mulher da história da direção, diretora dessa Câmara e funcionária de carreira. Só para lhe responder. Próximo... Vereador inscrito, vereadora ordem, Laurinha.
Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Giovanni.
Presidente, até para deixar registrado, acho que é importante esse registro, que eu, os colegas sabem, eu coloquei à disposição, não era uma imposição minha vir para a Câmara, oportunizando para que os vereadores, dentro de um princípio democrático, participaram, mas como alguns vereadores preferiram ainda ficar na linha de avaliar primeiro o parlamento para depois vir, eu vim para cá, não por imposição minha, para ocupar um espaço que poderia ser de outro. Então, foi extremamente democrático. Obrigado.
São de ordem, vereadora, professora Denise.
Eu agradeço o esclarecimento de Vossa Excelência e pergunto como é que foi feita a questão da proporcionalidade com relação às comissões.
Como foi sempre em todos os anos. A senhora sabe muito bem como é que é. A senhora sabe muito bem como é que é composto.
Agradeço a sua resposta. Obrigada.
Questão de ordem, vereadora... Fabinho.
Uma questão de ordem, presidente. Presidente, só para deixar registrado que o PSD também foi convidado para participar da mesa. Tá? E eu, como no primeiro mandato, eu achei que seria melhor ter pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento. Mas eu também fui convidado para participar da mesa, o PSD nesse momento não quis.
Obrigado, vereador Fabinho. Vereadora Laurinha, 5 minutos.
Dentro da discussão, também gostaria de esclarecer que eu fui colocada na chapa concorrente da mesa da casa e pedi aos colegas que estavam participando que, devido aos encaminhamentos que já tinham sido dados pelo Executivo quanto ao futuro, eu não fosse incluída na mesa. Então, a mesa teria o meu nome também, professora Denise, e eu pedi para ser substituída. Não sei ainda, vereadora, depende do parlamento. Mas, enfim, o tema... A discussão sobre o espaço privilegiado, um espaço que é frente do nosso balneário, o bairro que eu moro, a questão de viver o cassino o ano inteiro, né? E a questão de discutir as questões do cassino com uma visão um pouco mais ampla. Nós somos o MDB, um partido de centro, né? Um partido que está tão próximo das mazelas, vereador Juquinha, quanto consegue vislumbrar a parte dos rogos da nossa sociedade. O que eu penso? E eu já me coloquei aqui, os vereadores que hoje são oposição e eram governo podem testemunhar. Eu já me coloquei aqui contrária a situações de, usamos o termo privatização, mas não é isso, o termo da exploração econômica de locais públicos no cassino. Porque às vezes é muito direcionado, às vezes não consegue contemplar a necessidade da comunidade. E aquele é um local hoje problemático. Ninguém mais que eu, vereador Rafael Missunas, que me dá atenção, falou aqui pelos moradores de rua de Rio Grande nos últimos 4 anos. Ninguém falava disso. Se falava em programas, mas a realidade bruta, ninguém mais do que eu. Não que eu os defenda, não gostaria de ter essa bandeira, mas é porque eu os enxergo, eu os vejo. Quando eu vou tratar dos meus, que são invisíveis a tantos, sempre tem um caso com um morador de rua. E no cassino a gente tem essa demanda hoje. Isso não tem que ser encarado como um problema. Nós temos uma demanda muito grande de pessoas. E hoje nós estamos numa pandemia. O número de moradores de rua aumentou muito. O número de pessoas em condição de drogadição na nossa cidade aumentou muito. Isso aumenta essa discussão e tem que ampliar a visão da demanda. E esse tema não tem que ser misturado com a questão da exploração econômica ou não dos espaços públicos. O cassino não tem hoje um local de acolhimento a quem chega. O cassino não tem hoje, não me digam que aquele container que foi colocado, respeito quem esteve na pasta, mas eu acho que não foi ideia sua, vereador Juquinha, que foi colocado na entrada do cassino, num lugar onde o turista dobra, seja um local para acolher as pessoas. As pessoas vão até aquele local onde está a antiga rodoviária, porque é um centro comercial grande, o supermercado está ali, as pessoas descem no paradão, ali tem que ter um acolhimento. Eu acredito que ali haja, sim, a possibilidade de haver um híbrido, que haja alguém que venda o que comer, o que beber, mas não acho necessário, sinceramente. Porque naquela área nós temos várias partes comerciais, vários comerciantes, tem um restaurante maravilhoso ali na frente. Então, eu acho que não deve ser explorado financeiramente como loja de conveniência, porque tem várias ali. Nós não devemos cercear, o poder público não pode cercear o pouco que o comerciante, o empreendedor de Rio Grande está tentando fazer sobreviver agora. Ali, nós temos que colocar um local de acolhimento às pessoas, mas nada impede que esteja híbrido entre a prefeitura e a associação de moradores. Nada impede que haja uma abordagem para que se possa direcionar as necessidades dessas pessoas que estão na rua. Isso é um outro tema. Eles estão. No cassino, não tem um banheiro, vereador Júlio Lamin. Para os que desejam tomar banho, alguns deles desejam. Seis, e eu digo sempre aqui, toma um banho na minha casa. Há 4 anos, eu fiz pedidos, pedidos não aconteceu, não tem um chuveiro, mas esse não é um problema do uso da rodoviária, esse é um problema que tem que ser tratado com seriedade pela Secretaria de Assistência Social e da Inclusão. Agora, o tema do uso daquele espaço, o secretário Gilberto, que é a pessoa que vai tratar desenvolvimento, emprego e renda, tem que conversar com o secretário Boca, que é o secretário do cassino, com o secretário de turismo, e deixar que Rio Grande acolha as pessoas sem fazer a disputa ideológica da situação. Nós precisamos que Rio Grande seja acolhedor e mostre o quanto nós somos bonitos sem ignorar os nossos problemas. Nós temos muitos problemas. Mas essa casa tem que ser construtor de soluções. Eu não apoio 100% o pedido, mas ele é um pedido de estudo. Então, ao pedido de estudo, eu também vou encaminhar um pedido de estudo para que ele não seja tão capitalista e seja mais inclusivo. Mas é um voto. Mas, nesse caso, como é só um estudo, acho que não tem um problema maior. Acho que nós todos temos que nos mobilizar para que inclua todos os problemas e não ignore as pendências que nós temos sociais, que são de muito tempo. Não é de um governo ou de outro. É da nossa sociedade. A gente tem que assumir isso. Obrigada.
Obrigado, vereadora Laurinha. Próximo, vereador Juquinha.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que não sei se está nos assistindo agora, está nos ouvindo. É importante ressaltar aqui, durante as manifestações dos colegas vereadores, é que para alguém pegar a prefeitura agora, alguém trouxe ela até aqui com um grupo e lá atrás outro grupo trouxe até aqui. E nós devemos olhar para o para-brisa, não para o retrovisor. Para-brisa é muito maior que o retrovisor. Eu acho que cada um deixou a sua contribuição, o seu tijolinho, né? Tem as suas obras, tem o trabalho feito. Acho que cabe agora, conforme nós pegamos lá em 2013, fazer ajustes, vereador Rovan, e acertar aquilo que necessitava acertar. Nós precisamos também, daqui para frente, olhar para frente. Enquanto nós não tivermos uma mentalidade, um pensamento de união, não partidário, mas uma união em prol da cidade do Rio Grande, nós vamos passar, às vezes, algumas tardes aqui discutindo situações que não levam à frente. Eu quero aqui, na mesma linha do vereador Rogério, trazer a situação que eu conversava com o vereador e elogiar o vereador Giovanni a questão desse projeto, mas entendendo todos os lados. Eu vou trazer aqui uma situação que eu fui supervisor no DTC, vereador Rovan, e nós pegamos a situação da Brigolândia, defasada de muitos anos, onde tinha um contrato no nome de uma pessoa, onde era dividido entre aqueles locatários ali, não chegava a R$1.200, onde o ex-superintendente Jorge Rafael, num trabalho exemplar que fez à frente do DTC, junto do grupo que ali está, nós buscamos saber preço de mercado junto de corretores imobiliários, atualizado dentro da cidade. A gente fez uma nova licitação, a gente fez, na verdade, uma licitação do espaço público ali, e hoje gera uma receita de próximo a R$10.000. Era R$1.200, foi próximo a R$10.000. Da mesma forma, quando nós adentramos ao governo em 2013, o mercado público municipal existia um ajuste a ser feito ali com os antigos locatários, passava de um, passava para o outro, o Ministério Público fez um acerto para que se fosse licitado, e hoje as pessoas têm um contrato de locação e foi atualizado os preços. O indicativo aqui desse vereador é que nesse estudo possa ser levado junto na linha do vereador Rogério, que me colocou a par do projeto, é que tem um espaço do telecentro, que este espaço possa ficar para a prefeitura como espaço de informação turística. É importante a prefeitura estar naquele local ali. Mas tem 6 espaços que podem ser licitados. E dentro desse espaço, por exemplo, um valor hoje de mercado varia de R$1.000, R$2.000, que esse recurso seja alocado à secretaria hoje, que detém o espaço para cuidar dos moradores em situação de rua, que este valor seja repassado à SMCAS para destinar para a construção dentro de uma área da prefeitura no Balneário Cassino e até a manutenção deste espaço dos moradores em situação de rua. E que os mesmos, né, fiquem responsáveis pelo banheiro público. Acho que a gente consegue construir uma solução para esse projeto que contempla ambos os lados. Ali é um local importante do Balneário do Cassino, um local importante para receber também informações das pessoas que chegam, chegam pessoas do Uruguai, Argentina, chegam pessoas em situação de vulnerabilidade, vereador, e pegam ali como referência, mas que ali tem uma parte da prefeitura, vereador Lari, que possa encaminhar dentro de uma outra área da prefeitura, mas que o recurso que seja realocado desse local dos espaços possa pagar a manutenção, possa pagar o banho para as pessoas, possa daqui a pouco até oferecer uma alimentação através da Secretaria de Assistência Social, que faz parte da pasta do partido do vereador Paulo Roldão. Acho que tem como a gente chegar hoje, por exemplo, a manutenção dos banheiros da hidroviária é pago com a alocação tanto da hidroviária, que faz parte do DTC, como da Brigolândia também. Então, aqui, este vereador deixa esta contribuição aqui, né, colocando que o PSB e a bancada do PSB, que sou eu, vereador, é favorável, né, mas desde que nós tenhamos uma conscientização de que nós temos que olhar o que foi feito, não fazer terra arrasada e olhar daqui para frente oferecendo, né, melhores condições ao munícipe da cidade. E também, se queremos transformar Rio Grande numa cidade, de fato, uma cidade turística, nós temos que ter um olhar para frente. Seria o tempo necessário. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Juquinha. Próximo, vereador Rafael Mussunas.
Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde à comunidade que nos assiste. Eu vejo com preocupação essa indicação do vereador Giovanni de transformar o Centro de Inclusão Social em uma loja de conveniência. Eu acho que é importante aqui nessa casa a gente defender os serviços públicos, né? Então, usar do prédio público para uma loja de conveniência, eu acho que esse não é o fim mais adequado. Um prédio com uma localização central, um prédio privilegiado. Então, eu acho que é preocupante essa indicação. Acho que tem coisas muito mais importantes no município para se fazer, como os colegas que nos antecederam, naquele prédio, um prédio central ali na avenida do Cassino. Então, acho que poderiam fazer outras coisas. Poderiam fazer um posto de turismo. Nossa cidade tem que trabalhar, continuar trabalhando a questão do turismo. Então, fazer um posto de informações turísticas. Tem outras possibilidades do que uma loja de conveniência. A gente já tem bastante loja de conveniência no Cassino. Então, acho que tem que valorizar. O prédio é público. Eu acho que a prefeitura está preocupada, aqui o vereador Giovanni está preocupado com a questão dos banheiros. Também é preocupante, né? Se vai dar para a iniciativa privada a gestão daqueles banheiros, a gente sabe que eles vão ser cobrados. Assim como no Barracão tem banheiro que as pessoas pagam, ali também a gente acha que aquele banheiro tem que ser público, né? Me preocupa também, a professora Denise também já levantou essa questão, e pelas falas iniciais, a questão da higienização, querem que separar as pessoas que lá se utilizam daquele local, elas são pessoas da sociedade. A gente tem que buscar políticas públicas para essas pessoas e não excluí-los. Que vai botar uma loja de conveniência ali, vai tirar o acesso da população daquele local. Então, acho que é preocupante, né, essa questão da iniciativa. A nossa casa hoje aqui está indicando para o executivo para que ele faça uma loja de conveniência, abra lá a licitação necessária para uma loja de conveniência no ponto central, onde a gente defende que aquilo ali seja usado pelo poder público para prestar serviço público. Então, essa, a nossa defesa é que a prefeitura, a nossa luta nessa casa, a luta do Partido dos Trabalhadores, é a defesa dos serviços públicos. Então, eu fico aqui o apelo, e eu vejo ali o vereador Júlio levantou a questão de que pudesse ser um espaço para a associação de moradores. Também, eu acho que seria melhor utilizado por uma associação de moradores do que uma loja de conveniência. E até a vereadora Laurinha esteve aqui dizendo que acha que não cabe, né? Um prédio privilegiado, colocar uma loja de conveniência. E eu faço aqui a defesa de que aquele espaço seja usado para serviço público. Prédio público é para serviço público. E aqui nessa casa nós vamos estar lutando contra o desmonte da prefeitura. E aí quando a gente fala a nossa preocupação, indicações como essas abrem o caminho para que outros prédios públicos sejam utilizados por privados, por lojas de conveniência. Então, qual a utilidade de uma loja de conveniência num prédio público? Não consegui entender. Não sei, eu ainda não entendi qual é a função. Se já tem alguém indicado ali para usar aquele espaço, eu fico aqui perguntando para a bancada que vai apoiar, se é para os amigos, eu não entendi ainda. Eu acho que aquele prédio público é para serviço público, e essa vai ser a nossa defesa nessa casa. Por isso eu fico aqui a importância da gente defender aquilo que é público, defender a prefeitura. É um prédio que é da prefeitura, tem que estar dando informações naquele local lá. Tem tanta coisa que pode ser feita. E eu, nessa casa aqui, a gente fez uma série de indicações, já no primeiro dia da segunda-feira passada, eu fiz uma série de indicações ao executivo para melhoria dos serviços públicos. Eu acho que aquele prédio pode ser utilizado para prestar serviços públicos. E não loja de conveniência. Loja de conveniência já tem aos montes, gente. O que a população espera é que o prefeito preste serviços públicos de qualidade. E não abra licitação para uma loja de conveniência. Eu não entendi a lógica da indicação, né? Mas fica aqui o meu registro de que a bancada do Partido dos Trabalhadores entende que aquele local deve ser utilizado conforme o interesse público. O local e o prédio é público, tem que usar para o interesse público e não para o interesse privado. Então, aí a gente vê aqui, eu vou voltar a falar agora para justificar o voto, né? Está acabando o meu tempo, mas eu volto a seguir para a justificativa do voto. Obrigado.
Obrigado, vereador Rafael Missunas. Próximo inscrito, vereador Repolinho. Cede o tempo, vereador Giovanni Morales.
Ora, presidente, às vezes a gente não quer arrastar, vereador Namim, um discurso por muito tempo. Mas quando a gente vê um discurso aqui do vereador Rafael Missunas, um discurso maldoso. Maldoso porque ele é inteligente, mas ele foi maldoso. Quando ele diz que quer direcionar, então ele, como cidadão e como vereador, faça a denúncia no Ministério Público. Dizer que uma licitação pública quer direcionar, vocês devem estar acostumados assim, por isso que agem assim, falam assim. Primeiro o seguinte, é um discurso muito bonito. Para quem está ouvindo, acho que é um discurso muito bonito e quer transformar o espaço público. Mas para um pouquinho, vereador, o espaço público fechado há anos ali. Os banheiros fechados há anos, vergonhoso. No governo de Vossa Excelência com um discursinho desse didático. O que se quer ali não é passar para a iniciativa privada. Não é doar para a iniciativa privada. É fazer com que a coisa funcione. O que não dá para aceitar é nós ter dois banheiros públicos, vereador, fechados há anos, e o governo de Vossa Excelência pagando aluguel de banheiro químico. Isso que tem que ver aqui. Eu não queria nem voltar aqui, agradeço ao vereador Repolinho que me deu tempo. A ideia de construir, pode ser que eu chegue lá e o estudo diga que não é viável, que não é bom para a loja, que seja para outra coisa, que seja para a associação, como o vereador lhe deu a ideia. Mas agora vim com um discurso manso aqui, um discurso maldoso, discurso ilusório, porque o governo de Vossa Excelência está com banheiro químico lá há anos, que uma senhora não consegue usar, que um turista não consegue usar. E que uma senhora não consegue sentar ali. Se estão lá em situação de rua, em vulnerabilidade, por que o governo de Vossa Excelência não tratou? O que não dá para deixar é assim. Porque ali não tinha mais nada de público. O público que ninguém pode usar, que uma senhora não pode sentar, que uma turista não pode ficar ali aguardando o seu esposo naqueles bancos, porque Vossa Excelência fizeram vistas grossas, deixaram aquele pessoal se apropriar e os banheiros se depredar. Isso. Aí vem com um discursinho aqui maldoso, dizer que quer direcionar para alguém, mas que isso, vereador? Que isso, Vossa Excelência sabe muito bem com quem está lidando, vereador. Vossa Excelência está mal acostumado. Vossa Excelência usa muito bem as palavras, porque Vossa Excelência não está tratando qualquer um aqui, não. Eu sou ficha limpa, e Vossa Excelência sabe muito bem disso. Porque quando eu fui presidente, Vossa Excelência era funcionário nessa casa. E Vossa Excelência não é de agora que gosta de dizer essas coisinhas. Tem que pensar no que diz. Aqui o senhor está lidando com um homem de respeito. Como é que eu vou fazer indicação para indicar para alguém? Um troço que vai ser público? Mas então não tem mais, não existe mais justiça, não existe Ministério Público? Eu não trabalho assim, simplesmente eu pedi de maneira ponderada aqui um estudo para mudar aquilo ali. E quando eu peço estudo, eu dei um exemplo aqui de uma loja de conveniência, mas de uma loja de conveniência que seria que há um tempo era assim lá, o cidadão vai pagar para o Poder Público, ele não vai se adonar, ele tem um contrato, ele vai pagar e com o recurso que o Poder Público vai arrecadar, pode reverter como o vereador Juquinha deu ideia aqui. É assim que funciona. Esse discursinho fácil, didático, mas na prática não funciona, vereador Lamin. Na prática estava assim como estava lá. Então não é assim, senhores. Eu estou dando aqui a minha contribuição, vereador Degani, de tentar mudar uma realidade que eu acho que está errada. E mesmo assim eu não fiz lei, eu não fiz projeto, eu não sou ditador. Eu estou pedindo de maneira democrática. Tem feito o levantamento que não dá para continuar assim. De vir gente, como me disse, de Bagé, vereador Lamin. Disse assim, pô, meu vereador, que me conhece, mas que vergonha isso aqui. Fomos no Banco do Brasil, que vergonha isso aqui, a minha senhora não pôde ir no banheiro. Há quanto tempo está fechado os banheiros públicos? Então vamos parar com isso aí, senhores. Eu não gosto de entrar nesse campo de discussão, acho que a sociedade deu uma demonstração de uma renovação para mudar isso, mas também eu não posso ficar sentado ali vendo uma pessoa colocar, numa indicação que eu fiz, palavras maldosas, de dizer quem sabe o que é direcional para alguém. Mas sabe o que acontece, vereador Lamin? Às vezes todo ladrão tem medo de ser roubado. Às vezes as práticas que tu usa, tu pensa que os outros vão usar, mas nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual, a gente tem que saber se respeitar aqui nessa casa. Eu fiz uma indicação para que seja um estudo. Pode vir o resultado e dizer assim, olha, isso aqui, o nosso estudo aponta outra coisa bem diferente, eu vou aceitar. Agora o que eu não posso é concordar com o que eu vi lá anos, eu vinha falando nessa tribuna. E eu fiz, na primeira palavra, eu falei aqui na primeira manifestação, já existe um projeto do seu governo, que eles têm pronto lá, que o vereador Rogério veio aqui e respondeu. Então, o seu governo já viu que a coisa estava ruim e estava querendo mudar. Talvez não tivesse tido tempo para mudar, mas estava querendo mudar. Então vamos aprender a falar as coisas aqui de maneira ponderada. Aquele dia eu pedi desculpa ao vereador Lamin, que talvez eu me expressei mal aqui. E acontece, eu ainda estou passando aí por várias sequelas do Covid que eu tive de internação, estou com problema de memória. Estou com problema de memória e às vezes a gente pode se equivocar aqui, mas nada mais justo que pedir desculpa, mas não vim aqui de maneira maldosa, aí não. Obrigado.
Obrigado, vereador Giovanni Morales. Próximo, vereador Paulo Roldão.
Senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, que eu ainda não sei se está chegando aos lares, Rádio Rio Grandino. Nós estamos numa sessão representativa. Parece que alguns ainda não entenderam o que é isso. A sessão representativa, ela não deveria, pelo menos regimentalmente, para que nós vimos aqui ter embates ideológicos. Não era para isso. Tanto que numa sessão representativa, todos os vereadores podem estar presentes, mas nem todos podem ou têm direito ao voto. Exatamente por ser representativa, ela tem algumas diferenciações ou diferenças da sessão ordinária. Isso não tem acontecido. Nós temos aqui, já segunda-feira passada, um embate ideológico e hoje, infelizmente, torna-se esse embate ideológico. Embora a gente tente evitar isso, acaba sendo envolvido por um embate ideológico e acaba incorrendo no mesmo erro. Mas aqui existem três tipos de discurso.
Existe aquele discurso que se aproveita, porque ele realmente é feito para que consigamos aprimorar os projetos. Existem outros que são demagogos, né, ou demagógicos, que não servem para nada, a não ser para tentar constranger quem está indicando. E existem aqueles que contribuem realmente. Foi o caso do vereador Rogério, que quando veio na tribuna, contribuiu. Foi o caso do vereador Juquinha, que embora hoje não faça parte da base do governo, mas contribuíram com o discurso aqui. E o que me interessa aqui, vereador Giovanni, é que Vossa Excelência pede aqui um estudo. E eu dificilmente vou votar contrário a alguém que peça um estudo. Porque está indicando exatamente isso, um estudo para ver a viabilidade, se é ou não possível. Então, esse é o mínimo que o vereador pode pedir. Agora, quando falam aqui na população de vulnerabilidade, né? População que está hoje, infelizmente, enfrentando a demanda da rua, que é muito triste, e ninguém vai para a rua por opção, não existe isso, né? Mas aí eu pergunto, nesses vários anos, o que foi feito lá naquele prédio? Aqui fala que Centro de Inclusão Social. E eu pergunto a Vossa Excelência, hoje, na atualidade, aquele prédio funciona para inclusão social? Não. Não. Ele está totalmente depredado, depredado, está lá praticamente atirado e não serve para inclusão social nenhuma, né? Então, o discurso pode ser muito bonito aqui, mas na prática, o discurso é totalmente apresentado. Nos últimos anos, é totalmente diferente a prática. Se fala aqui em vulnerabilidade social, né? Mas não se fez nada para mudar isso aí. E por isso que eu vou votar, sim, com o vereador Giovanni, exatamente porque ele pede um estudo, né? E o estudo serve para isso, para que nós aqui consigamos captar as ideias de cada um dos senhores, porque cada um dos 21 aqui representa uma parcela da comunidade e deve ser respeitado por isso. Ninguém chegou aqui no sorteio, pessoal. Né? Então nós temos que ouvir a todos, procurar, filtrar e tirar o melhor daqueles que todos nós temos a oferecer e transformar isso em vantagem para a nossa sociedade, para os nossos munícipes. Essa será sempre a nossa intenção. Por isso, vereador Giovanni, Vossa Excelência, tem meu voto favorável.
Obrigado, vereador Paulo Rodão. Próximo, vereadora Regininha. Vereador Regininha, cede o tempo, vereador Rovan.
Não precisa ter medo, vereador Giovanni, não precisa ter medo. Fica tranquilo, coração tranquilo. Presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha na TV Câmara. De fato, vereador Giovanni, eu acredito que Vossa Excelência possa ter se equivocado na fala, até porque é um vereador de comunidade, um vereador de bairro. E lhe digo mais. Quando Vossa Excelência bota transformar o Centro de Inclusão Social localizado na Avenida Atlântica em uma loja de conveniências, pega muito mal. Pega mal. O que Vossa Excelência, se está aberto ao diálogo, como diz que está, eu acredito, deveria ter feito, era pedir a qualificação desse espaço, né, vereador Rogério? É pedir a qualificação daquele espaço, que pode, inclusive, se pesarem as questões, mesmo que esse vereador aqui seja contra, se pesarem as questões e verem que é inviável, que no momento o poder público não está conseguindo sustentar com qualidade aquele espaço, eu tenho muita tranquilidade, porque eu não sou dos revoltados, eu não sou dos intransigentes, dos radicais sem causa. E, inclusive, eu acho que pelo tamanho que está o Estado, tem parcerias que nós, infelizmente, temos que fazer para que funcione. Agora, o estudo deveria, ao meu ver, ser um estudo de qualificação daquele espaço e não já direcionando para uma loja de conveniências. Porque aí sim, fica difícil da bancada do Partido dos Trabalhadores, vereador Rafael Missunas, votar num requerimento como este. mesmo que nós saiba as práticas do governo do MDB, que talvez chegue lá na ponta e ache melhor mesmo ter uma loja de conveniência. Quando se fala dos moradores em situação de rua, eu sou obrigado a dizer, não foi ainda o suficiente, vereador Luca, mas foi muito mais, foi infinitamente mais do que se tinha no passado. Nós tivemos o Centro Pop, nós tivemos o consultório de rua, e que atendia, não era faz de conta. Ligava para a responsável, para a Eliane Costa, no outro dia ou no mesmo dia a viatura estava lá. Agora, não se tira compulsoriamente, é isso que vossas excelências precisam saber, não se tira compulsoriamente moradores de rua da situação de rua. Se ele resolver que quer ficar ali, vereador Degani, vossa excelência que conhece as mazelas, porque trabalha com pessoas que fazem utilização de drogas, tem um belo trabalho nessa questão e as coisas muitas vezes estão ligadas, por isso que estou falando em vossa excelência, vossa excelência tem que concordar comigo. Por muitas vezes as pessoas não querem sair e o poder público não pode tirar. Agora, se estão, sim, fazendo arruaça, se estão ameaçando pessoas, porque acontece, infelizmente, eu já recebi denúncia, aí sim nós temos que o quê? Tem que chamar o poder público através das forças de segurança, através de uma assistente social para acompanhar, para que não haja, né, agressões, para que não haja uso excessivo de força, mas é assim que se faz. E para concluir, presidente, se vossa excelência me permite, aqui eu via o colega vereador Rogério, que eu tenho um enorme carinho, posso dizer que sou amigo, vereador Roldão e outros vereadores e vereadoras aqui falando a respeito da questão ideológica. Eu sou ideológico e eu estou aqui para fazer a política que eu acredito. Porque quando nós debatemos que não é uma loja de conveniência e que é um espaço público, de internet, por exemplo, isso é ideologia. Está aí ideologia. Quando os governos querem isentar taxas de grandes empresas e não pagar o salário do funcionalismo em dia, isso é ideologia. Então nós temos que nos orgulhar de ter ideologias e botar as nossas ideologias a favor da boa política, a favor do que acreditamos. Eu não precisaria estar aqui, mas eu acho que contribuo, assim como vossas excelências, acho que contribuo debatendo as questões pertinentes, e isso é uma questão pertinente, vereador Giovanni, e debatendo o que nós acreditamos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Rovan. Próximo vereador, Sargento Rodrigues. Questão de ordem, vereador Paulo Roldão.
Presidente, só para dizer para o vereador Rovan, que talvez não tenha entendido a minha fala, nós todos nós estamos aqui e defendemos uma ideologia, tranquilo? Quando me referi ao embate ideológico, que não cabe numa representativa. Cabe sim nas sessões ordinárias, que nós teremos chance de fazer esse debate.
5 minutos, vereador.
Boa tarde. Eu estou aqui, vou falar, eu não sou muito de falar na tribuna, porque eu acho que o tempo é precioso. E o que eu estou vendo aqui na Câmara, em primeiro mandato, o vereador Lamin já falou para mim que se continuar desse jeito ele não vai se candidatar, e eu acho que desse jeito, não sei se eu me candidatarei novamente, porque eu estou achando uma vergonha isso aqui. Na minha opinião, um projeto tão simples levar quase 2 horas. O Degani se indignou aqui, eu tenho um projeto, um requerimento para tentar aprovar e estou vendo que vai passar para a terceira semana. É uma vergonha um vereador entrar 3 vezes aqui, 4 vezes, para fazer uma defesa de um projeto que não tem sentido nenhum. Eu acho assim, ó, o presidente, eu acho que deveria estipular um prazo para cada requerimento. Se não for aprovado, passar para outro. Porque senão tem 700 requerimentos esperando para ser votado aí. Em 3 dias, do primeiro ano no primeiro dia do ano, já tinha 700 requerimentos. E nós não conseguimos aprovar 5 requerimentos até agora, na segunda sessão. É uma vergonha. Eu quero saber o que a comunidade do Rio Grande está vendo. Porque chega aqui em cima uma coisa simples.
Então não aprova. Eu vou aprovar o projeto do Giovanni, que eu acho que está abandonado. Pode ser modificado. Então vamos tentar modificar. Mas vim aqui para cima e começar a discutir. Tá, e os outros vereadores? Não conseguem aprovar nada. Então a gente está fazendo o quê? Papel de palhaço nessa Câmara aqui? Porque tu vai para ali, tu fica... agora, na sessão aí, das 2 até as 6 horas, sem poder votar um projeto teu, porque a professora ali colocou o projeto muito bom, foi aprovado rapidinho. Aí parece que tem uma discórdia entre uns e os outros aqui. Quando um bota um projeto e ele é da discórdia, começa a brigar. E a população acabar aqui o seguinte, fica do outro lado da televisão desligando, não querem mais ver a TV Câmara, porque já acham um absurdo, uma bagunça. Pelo amor de Deus, vamos aprovar um projeto que faça diferença para a população. Agora eu quero fazer assim, da segurança e não conseguir a comissão de segurança para poder fazer
vereador,
reuniões.
Desculpa, vereador, vou interromper, eu deixei o tempo para o seu desabafo.
Tá.
Mas eu peço, assim como o senhor está usando o tempo, outros vereadores utilizaram da mesma maneira.
Não, é que a minha indignação já...
Se atenha ao tema, ou então para agilizar, para que a gente possa realmente votar e dar seguimento.
Tá bem, não, eu só foi a minha indignação. Só uma indignação, porque assim, ó, é um projeto que é bom, pode estar errado em algumas coisas, mas eu acho que tem que ser aprovado. Só que tem outros vereadores que têm outros projetos para aprovar. Me desculpa se a indignação.
Obrigado, vereador Sérgio Rodrigues. Questão de ordem, vereador Ruva Castro.
Presidente, duas questões. Primeiro, que nós estamos no parlamento, né, presidente? E isso, o debate de ideias, ele é... Confrontar ideias é o básico para que nós tenhamos a depuração de um bom projeto ou a reprovação de outro. Eu, nesse sentido, eu quero reiterar o meu pedido de englobados para que possam os vereadores agilizar e nós não perdermos a qualidade do debate, né, presidente? Então, se Vossa Excelência pudesse analisar a questão dos englobados para que nós pudéssemos aprovar aí, sei lá. Eu sei que está no início de governo, daqui a pouco 5 apenas, daqui a pouco 3 de cada vereador. É um pedido que eu deixo a Vossa Excelência. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Rova Castro. Nesse momento, até mesmo porque existem... O vereador Júlio ainda, o Júlio Lamin comentou comigo que o número do protocolo dele foi sair hoje ainda, porque nós temos volume gigantesco ainda. Então, para que todo mundo consiga se organizar internamente aqui na Câmara e a própria Prefeitura também, nós vamos deixar mais adiante. E entendo perfeitamente, vereador Sargento Rodrigues, a sua indignação. Eu, quando entrei também, me indignava. Mas é o parlamento, é o direito de cada um vereador, nós não podemos cercear o direito dos vereadores falarem, fica na consciência de cada um de subir naquela tribuna se for contribuir. Né? Nós podemos também, fica a cargo, nós podemos colocar em plenário para tentar agilizar somente o autor discutir e os demais vereadores justificarem. Mas aí nós vamos tirar o direito daqueles que não são os líderes, aí não vão poder expressar o seu sentimento. Fica a cargo dos vereadores. É o máximo que nós podemos fazer. É o direito de cada um vereador, tem 5 minutos para discutir e 3 de justificar. E, claro, fica a consciência de cada vereador de tentar somente contribuir. Senão, é uma indicação, 2 requerimentos, 2 indicações por sessão. Fica a cargo dos vereadores. Se preferem que nós apreciamos que somente o autor discuta, mas aí podemos deixar mais adiante quando voltar às sessões ordinárias, que aí todos têm o mesmo, a mesma voz, todos podem discutir, todos podem justificar. Questão de ordem, vereador.
Eu pediria que Vossa Excelência, não sei se está vai colocar em apreciação, mas que Vossa Excelência não fizesse isso. Senão eu vou vir na Câmara para ficar olhando. Aí eu olho pela televisão, né, presidente? Porque eu não vou ter função.
Perfeito. Deixamos para o próximo momento, quando começarem as sessões ordinárias, nós podemos fazer esse acordo. Presidente. Questão de ordem, vereador Júlio Lamin.
Até porque quem não é titular tem direito à voz, né? Não tem como a gente calar, cessear os outros vereadores. Né? Então, o democrata é o contrário.
Perfeito. Deixamos durante as sessões representativas, do jeito que está, fica na consciência de cada vereador. Logo após, nas sessões ordinárias, nós fizemos esse acordo, vamos apreciar em plenário, para que somente o autor discuta. Questão de ordem, vereador Giovanni Morales.
Presidente, até nós entendemos que, por parte de alguns vereadores,
existe a questão da otimização dos trabalhos. Mas é justamente pelo que o vereador Júlio Damin falou, o vereador Rovan falou, é de que nós estaremos cerceando o direito de algum vereador que se dispõe a vir voluntariamente com a pessoa para participar do plenário e não poder usar. Então, seria, nas representativas, seria uma decisão muito equivocada. Eu acho que Vossa Excelência está tomando a decisão certa de propor isso nas ordinárias, onde todos terão o mesmo direito. Obrigado.
Obrigado. Seguimos. Da mesma maneira, vamos colocar em apreciação assim que começar as sessões ordinárias. O vereador Miguel Degani vai discutir, vai justificar? Não tendo mais vereadores, alguém vereador escrito para discussão? Nenhum mais vereador escrito para discutir, colocamos em justificativa. Vereador Miguel Degani havia sinalizado que queria justificar. Vereador Miguel Degani, vereador Rafael Missiunas, vereador Rogério Gomes.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste pela TV Câmara e ouvintes da Rádio Cultura. Vereador Sargento Rodrigues, muitas vezes me manifestei nessa tribuna indignado assim que nem o senhor. E eu continuo indignado, porque isso aí é falta de respeito para a comunidade. Muitos já me falaram isso. É perder tempo. É perder tempo. Independente de que governo está agora, do que estava passado, o antepassado, o antepassado, o antepassado, nós temos vários prédios públicos na nossa cidade. Pode passar governo, ele não tem condições financeiras para restaurar os prédios públicos e utilizá-los aonde tiver que utilizar. Que bom que aparecesse alguém com coragem que dissesse: vamos conversar, prefeito, chama empresários, chama CDL, chama quem for, Ministério Público, faz uma reunião. Eu restauro o teu prédio da prefeitura por 5 anos. Independente se vai vender bolachinha, se vai vender bola de futebol, o que vai fazer no prédio? Restaura o prédio. Em 5 anos, paga os impostos, um aluguel, uma franquia, eu não sei. Bota ali, reforma o prédio, restaura o prédio público. Esse negócio, tá, mas para onde vai o dinheiro, para onde não vai o dinheiro? Olha, isso aí já vem, não sei se pode acontecer, se vão desviar dinheiro ou não, mas o prédio vai ser restaurado. O que vai acontecer ali, não interessa. E uma coisa que eu fico muito indignado também quando falo nessas pessoas... pessoas, moradores em situação de rua, drogado. Uma coisa que deveria acabar, sabe o que é? Independente de qualquer lugar. Ah, o meu prédio é público e eu só empresto banheiro para quem eu quiser. A minha esposa sabe se sentiu mal lá em São Lourenço, quando ela chegou na porta de um banheiro público em São Lourenço. Claro, eu estava lá. Ela desmaiou porque não tinha condições de entrar. Então, que as pessoas defequem na rua. Não tem que ser cobrado em lugar nenhum a utilização do banheiro. Para independente de pessoa, se é morador de rua, se não é. Necessidade fisiológica, tu tem que usar. Então, tu está dentro do shopping, morador de rua, situação de vulnerabilidade, está cuidando de um carro. Na frente do shopping, se ele se sentir mal, precisar do banheiro, vão deixar ele entrar no shopping? Chama a polícia, cara. Tá, obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Miguel Degani. Próximo, vereador Rafael Missiunas.
Bom, justificando, então, o voto do Partido dos Trabalhadores contrário a essa indicação, porque, como eu falei na discussão, a gente não entende que seja necessário uma loja de conveniência num prédio público. Então, essa casa aqui está discutindo, sim. Eu vejo aqui pessoas que não querem discutir, estão no lugar errado. Se não quer discutir, tem que sair do parlamento. Parlamento significa o local onde são discutidos e conversados sobre indicações, requerimentos, projetos de lei, como essa indicação aqui. E essa indicação aqui... por mais que as pessoas não se deem conta, ela é uma indicação ideológica, que é transformar um prédio público em loja de conveniência.
Então, os prédios públicos da cidade do Rio Grande estão sujeitos a serem loja de conveniência? Convoco os senhores vereadores a votarem contra essa indicação. Essa indicação é um absurdo. E quando eu falo aqui, eu não quero levar para o lado pessoal. Tem nada contra o autor dessa indicação. Eu tenho contra o conteúdo dela. Esse conteúdo de diminuição do Estado, no caso da Prefeitura, que a Prefeitura é um ente governamental, um prédio público ser loja de conveniência. Eu acho que realmente demora a indicação, demora quando os colegas que estão falando, a indicação vai demorar para ser discutida quando a indicação é ruim. Se a indicação é ruim, a gente vai ter que apontar os erros. Então, façam indicações boas. E olha que a gente está na segunda semana de trabalho, está sendo discutida, cada vereador indicou um requerimento, uma indicação para votar. Então, esperava que cada colega escolhesse o seu melhor requerimento. Bom, se esse aqui é o melhor indicação do vereador Giovanni, sinto muito, vereador Giovanni, essa sua indicação está muito ruim. Não tem como a bancada do Partido dos Trabalhadores votar favorável a transformar um prédio público em loja de conveniência. Então, eu acho assim, o vereador Giovanni, em momento algum, na minha fala anterior, eu estava falando de modo geral. Transformar o espaço público em privado, isso é uma lógica neoliberal, é o que os governos do MDB fazem. Então, é por isso que é meu questionamento. Se isso vem já conversado com o prefeito, não sei, eu sou da oposição. E quanto a isso, é oposição, mas é uma oposição qualificada. Aquilo que for por bem de nossa comunidade, como a indicação da vereadora de Acuiara, a gente vai votar favorável. Agora, façam indicações que sejam boas para a comunidade do Rio Grande. Então, a bancada, representando a bancada dos Partidos Trabalhadores, votarei contrária a essa indicação. Porque eu entendo que prédio público é para prestar serviço público e não loja de conveniência. É absurda essa indicação. Então, a bancada dos Partidos Trabalhadores votará contrária a essa indicação e convido os colegas vereadores a votarem também. Ou vamos estar abrindo espaço para que qualquer prédio público vire loja de conveniência. O que é lamentável. Lamentável uma indicação dessa, querendo transformar espaço público em espaço privado.
Obrigado, vereador Rafael Mussunas. Próximo, vereador Rogério Gomes.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui que a bancada, vereador Rafael, com todo o respeito, mas que pudesse avaliar a posição nessa indicação, e eu vou fundamentar. Na verdade, o que está se discutindo aqui é uma indicação. O projeto, quando vier esta casa, a concessão efetiva vai precisar ser autorizada por esta casa. E é o momento oportuno para que nós possamos, na discussão do projeto, quando vir do Executivo, sim, apresentar alguma emenda, né, restringir alguma atividade. E eu queria aqui me dirigir ao vereador Rovan, vereador Rovan, ali, naquele projeto que foi apresentado aqui, que é, sim, ainda do governo anterior, do nosso governo, ele preserva o telecentro. Os 6 espaços comerciais, eles estão fora da estrutura onde atende o poder público, e que a única estrutura que o poder público atende à comunidade nesse prédio é a unidade do telecentro. E o telecentro, no projeto que foi concebido pela administração anterior, estava preservado. E se criava 6 estruturas comerciais, essas sim, para serem disponibilizadas para iniciativa privada. O que é comum, basta, o vereador Juquinha falou aqui, nós temos a Brigolândia. A Brigolândia, nós temos 2 lancherias, nós temos uma barbearia que está sendo ocupado, prédios públicos cedidos à iniciativa privada. Nós temos a Hidroviária, que também é utilizada, é de propriedade do DATC, e que está lá, tem lojas de conveniências, tem comércios, e atende as pessoas que utilizam a Hidroviária aqui. Então, eu não vejo, sim, num primeiro momento, e esse é um entendimento pessoal, eu não falo aqui pelo vereador Lari, né, mas que não vejo nenhum tipo de problema de um município ofertar a utilização de um espaço público por determinado período e que esse espaço público seja qualificado para a comunidade. Bom, eu acho que é importante nós fazermos uma avaliação, então, in loco, conversar com os comerciantes do entorno, conversar com a Associação Comercial do Cassino, conversar com as pessoas que frequentam o balneário e ver o que a população pensa. Se ela prefere ficar com aquela estrutura da forma que está e o poder público tendo que custear aquela manutenção, ou se ela prefere que seja mantido o serviço público hoje ofertado, que é o telecentro, e nos espaços que estão hoje ociosos, inclusive espaço aberto. Uma das salas ali seria fechada, né, para transformar num espaço comercial. Ou se ela prefere que esse espaço seja comercialmente autorizado para o privado, que o privado contribua, mantenha os banheiros em forma digna, em condições para atendimento do público e mantenha o serviço que o município presta hoje, que é o serviço atualizado. Então, é dentro nessa linha que nós vamos votar favorável, porque é um estudo do projeto que virá posteriormente para esta casa.
Obrigado, vereador Rogério Gomes. Próximo, vereador Júlio Lamin.
Senhor presidente, eu vou ser breve, como de costume, até falei com o sargento Rodrigues, vereador, eu vou usar o tempo que eu acho sempre necessário, sem ter que explorar tudo. O Partido Democrata tem por ideologia sempre imaginar o Estado moderno. O Estado moderno é aquele que tem o tamanho que precisa ter para poder investir no que é realmente necessário. Até gostei da fala do vereador Rovan, nessa eu concordo com ele, de que se o Estado não tem condições de proporcionar o melhor com aquele espaço, então que passe a iniciativa, privada, que é o que ocorre ali. Se vai ser bom para o município ter uma renda, se vai ser melhor para o turismo de Rio Grande, no cassino, ter uma infraestrutura melhor, não tem por que ser contra. E até onde eu estou vendo, também concordo com o vereador Rovan, duas vezes, vereador, quando disse a loja de conveniência poderia ser um espaço qualificado. Mas como é só um estudo, não vejo problema nenhum em votar favorável. E dizer ao vereador Rafael Missiunas que eu estou chegando nessa casa e eu não gostei da posição de falar que esse é o melhor requerimento, esse é o seu melhor trabalho. Eu acho que é uma cordialidade com os nossos colegas, mesmo eu não sendo fã do vereador Giovanni, desde a época lá da CPI a gente já teve umas intrigas, mas não sei, está no quarto, quinto mandato, então ele tem o seu valor. Então ele tem que ser respeitado enquanto seu trabalho como parlamentar. Eu acho que é uma boa condução dos trabalhos a gente ter esse respeito recíproco. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Obrigado, vereador Júlio Lamin. Próximo vereador, Luca, que inverte com o vereador Giovanni Morales.
É o quarto do Giovanni. 2008.
Não sei, vereador, sua Vossa Excelência está contando meus mandatos? Obrigado, então. Eu não conto.
Tem o Luca.
Senhor presidente, às vezes, quem está participando, eu vi a manifestação do vereador Rodrigues, outro dia foi o vereador Degani, mas realmente isso aqui é um parlamento e às vezes se faz necessário essas discussões. Evidentemente que nós temos nas representativas. O presidente vai otimizar na extraordinária, vai ter os englobados e as matérias vão andar. E às vezes é difícil, vereador Lamin, se a gente não vem aqui, quando o calado consente, se tu concordasse com as coisas que fossem colocadas, também não tem como ser assim. Veja bem, o vereador Rafael Missiunas, ele já desde o início, ele veio aqui comprometido, não foi com a sociedade, foi com o PT. Com o PT ele está comprometido. Quando ele vem aqui com aquele discurso transformar, parece até que estão doando. Não é uma concessão que o Vossa Excelência colocou como propriedade que vai ser explorada. Agora é engraçado isso tudo, vereador Lamin. Pelo discurso do vereador Rafael Missiunas, é o seguinte, Vossa Excelência fez um discurso aqui, e primeiro não é de Vossa Excelência, é o discurso do PT. Vossa Excelência deixa bem claro que a nossa bancada, que o nosso discurso... Mas por que o partido de Vossa Excelência renovou o contrato da Zona Sul, um espaço público que transformou em privado?
Vereador Giovanni Maras, peço que se atenha à justificativa do tema, vereador Giovanni.
Eu estou respondendo o que ele falou, então ele estava fora. Tá bom, então. Mas eu estou dizendo, vereador presidente, que ele estava se referindo à questão do espaço público, que estava se transformando em privado. E o espaço público de estacionamento, o governo de Vossa Excelência renovou o contrato para privado. Então não vem com esse discursinho mole, que isso aí não pega mais. Tanto é que não pega, que o PT perdeu tudo quanto é lugar aí. E aí vem esse discurso. Parece até que eu estou querendo pegar um espaço público e dar para uma loja de conveniência. Vossa Excelência colocou com propriedade aqui. Quando o espaço público está ocioso e que o poder público não tem como manter, porque é público. E o que teve de público lá? Dois banheiros fechados, vereador Degani. Fechados, é uma comunidade sem poder usar. Pagando para a iniciativa privada um banheiro químico. Que baita contradição. Pagando, vereador Rafael Missiunas, o governo de Vossa Excelência pagava para o privado um banheiro quando Vossa Excelência, o governo de Vossa Excelência tinha dois banheiros parados lá. E que de público não tem nada. E mais ainda, o projeto que está lá, que deve ir para o governo e vir para cá, construído no governo de Vossa Excelência. Aí eu quero ver quando chegar o projeto aqui, Vossa Excelência vai ter que falar lá com seus superiores e dizer. Porque foi construído o governo de Vossa Excelência. E nós pedimos aqui de maneira ponderada um estudo, que não dá, vereador Lamin. É nós olharmos até então, que é público, e nós vamos olhar hoje, vamos olhar amanhã, vamos olhar daqui a 10 anos, e não mudou nada. Porque durante todo esse tempo eu cobrava aqui. Que era uma vergonha aquilo ali. Era uma vergonha. Porque está no coração do cassino. E o turista leva uma imagem negativa na nossa cidade. É público, público fechado? Então, usa o recurso que vai vindo privado e investe em outras coisas. Obrigado.
Obrigado, vereador Giovanni. Próximo, vereador Luca. Questão de ordem, vereador Juquinha.
Questão de ordem, presidente. Aproveitando que a gente tem mais de 14 vereadores no plenário, eu pediria a possibilidade da prorrogação da sessão por mais uma hora, em virtude de nós termos um problema técnico aí, também nos atrasou para a gente estar votando matérias importantes aí.
Desculpa, vereador Juquinha,
baseado no sessão... artigo 62, aqui não fala nada de não prorrogação da sessão aqui, ela dá só a questão de início do horário e não fala do término. Acho
importante. Não, mas na representativa ela não pode ter prorrogação.
Dá uma olhadinha só depois, presidente, no artigo 62, que não fala nada da comissão ali, da... O artigo 34 também não dá.
3 minutos, vereador Luca.
Por gentileza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha, queria parabenizar o vereador Giovanni Morales por essa indicação e justificar já o meu voto favorável, vereador. Como foi falado também pelo colega vereador Paulo Roldão, nós estamos votando a indicação de um estudo que não irá onerar os cofres públicos. E então, é mais do que, na minha ótica, mais do que normal essa aprovação, né? Entendo e respeito opiniões diferentes e divergentes, mas pediria a todos os colegas vereadores para que passasse esta indicação do vereador Giovanni, até porque, como bem colocou o colega vereador Juquinha, através do cálculo de todo um estudo que foi feito, vereador Sargento Rodrigues, a situação da Brigolândia, um belo exemplo, passou de R$ 1.200 para R$ 10.000 reais. Quem sabe, vereador Rafael Messiunas, esse valor seja corrigido, seja feito um estudo junto a corretores de imóveis também, e nós consigamos um valor que ajude não somente na manutenção daquele local, vereador Nilton, como também a criar um espaço que realmente não fique só no nome, que hoje é um centro de apoio, mas que, na verdade, sendo justo, se fosse o caso de estar realmente servindo para pessoas em situação de rua, eu mesmo seria o primeiro a vir aqui aplaudir o vereador Lari. Mas passo seguido naquele local ali e vejo pessoas em situação de rua, pessoas nada contra elas que estão ali, elas não estão ali porque querem ou porque gostam, mas elas estão ali no nosso balneário, em um local privilegiado, em um local nobre, onde, que seja uma loja de conveniências, que seja qualquer outra situação que venha a se instalar ali, vereadora, presidente Felipe. Mas eu acho importante que aconteça esse estudo de viabilidade, que se faça o cálculo e, quem sabe, se resolva 2 ou até mais problemas com um local só. Então, vereador Giovanni, meu voto com certeza será favorável e peço aos demais vereadores também para que aprovem a iniciação desse estudo. Foi o tempo necessário, muito obrigado.
Obrigado, vereador Luca. A próxima vereadora, a professora Jacuiara.
Presidente, vereadores, vereadoras, nossa comunidade, nobre vereador Giovanni, eu parabenizo a tua iniciativa de vir aqui trazer o que tu acreditas. Cada um que vem aqui traz o que acredita ser melhor para o todo. Acredito eu assim, porque é a minha segunda plenária que eu estou participando, né? E principalmente porque esse é um estudo que já vem do nosso ex-secretário especial do Cassino, Miguel Satti, e que vai para estudo. Nós vamos estudar e nós vamos aprofundar mais. Agora, é óbvio que nós não podemos nos esquecer jamais dos menos favorecidos. Nós não podemos jamais nos esquecer das pessoas que estão em situação de rua. Então, essa é a contribuição que eu deixo. Obrigada. E o meu voto vai ser favorável.
Obrigado, professora Jacuiara. Não havendo mais vereadores inscritos para justificativa, entramos em processo de votação. Chamada nominal de votação, vereador Luca.
Vereador Felipe Branco.
Na presidência, pedido do voto.
Vereador Paulo Roldão.
A favor.
Vereador Giovanni Morales.
Aprovo.
Vereador Luca. Aprovo. Vereador Miguel Degani.
Aprovo.
Vereadora Jacuiara.
Aprovo.
Vereador Rafael Missiunas.
Contra.
Vereador Rogério Gomes.
Aprovo.
Vereador Newton Machado.
Aprovo.
Vereador Júlio Lamin.
Aprovo.
Vereador Sargento Rodrigues.
Aprovo.
Vereador Juquinha.
Aprovo.
Vereador Fábio Domingues. Fabinho.
Aprovo.
Vereador Repolinho.
Aprovo.
A indicação do vereador Giovanni foi aprovada com 12 votos favoráveis e um voto contrário. Próxima indicação, vereador Luca.
Indicação 416 de 2021. Indico ao Executivo Municipal a possibilidade da formação de um grupo de trabalho liderado pela Secretaria de Cultura para elaborar estratégias visando o resgate do Carnaval Oficial da cidade do Rio Grande, onde este grupo contará com a representação da Câmara Municipal de Rio Grande e das entidades carnavalescas. Vereador Lari.
Indicação do vereador Lari. Em discussão, vereador Lari, se inscreve.
Boa tarde, vereadores. Boa tarde, vereadoras. Público que nos assiste. Senhor presidente, essa indicação é um cumprimento de uma promessa perante aos carnavalescos da cidade que me procuraram para resgatar o nosso carnaval, que há 4 anos, tá, foi esquecido pelo governo. Tá? Não, o Rio Grande sempre foi um berço do carnaval do Rio Grande do Sul, onde foi fundada a primeira escola de samba do Brasil, a General Vitorino, nos anos 40. Vista disso, o carnaval oficial conseguiu destaque em nível estadual em vários momentos. Cabe frisar que, lamentavelmente, já fazem 4 anos que a festa popular não é realizada na cidade, ficando o Carnaval Rio Grandino limitado ao desfile de blocos no cassino. De acordo com o supracitado, entendemos que o esforço concentrado poderá resgatar o carnaval histórico e oficial de nossa cidade, sendo necessária a união de todos. O grupo de trabalho terá a missão de fazer um chamamento aos carnavalescos e elaborar projetos de resgate, enfrentando as dificuldades do momento, mas retornando com a maior festa popular de forma organizada e participativa, incluindo o carnaval nos bairros e distritos. Eu queria salientar aqui que o ano passado, presidente, nós fizemos o carnaval no BGV com 12 blocos. Conseguimos o apoio da prefeitura, do prefeito Alexandre, com a Brigada Militar, onde houve um carnaval excelente, não houve nenhuma briga dentro de um bairro que é um dos bairros mais violentos da cidade. Então, o vereador Luca acompanhou, foi um sucesso, né, vereador? O carnaval do BGV. Então a gente quer resgatar, fomos procurados pelas entidades para resgatar o Carnaval de Rio Grande, tá? Na cidade, porque hoje tá, pessoas, o Carnaval daqui da cidade ele gera muito emprego para pessoas que não, de baixa renda, que vende a sua caipira, o seu lanche lá. Essas pessoas não têm condição de ir para o cassino, tá? E passam necessidade nesse momento, entendeu? Nós queremos pedir o apoio de todos os vereadores. Sabemos que o momento não é para a festa de carnaval, por causa da aglomeração, tá? Isso aí é uma solicitação para o futuro, tá? Assim como foi anunciado pelo governo do Fábio o retorno da festa do mar, nós queremos também resgatar o carnaval na cidade de Rio Grande. Pedirei o apoio de todos aí, seria o tempo necessário. Obrigado.
Obrigado, vereador Lari. Não haver nenhum vereador inscrito para discutir em justificativa de voto. Vereador Luca, justifica.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero parabenizar o vereador proponente, o vereador Lari. Realmente é uma pessoa que está sempre junto na sua comunidade, lutando pelo futebol, pelo carnaval. E nós, por muitas vezes, né, vereador, acabamos nos encontrando, que também vem ao encontro de parte do nosso trabalho. Quero parabenizar o senhor, desde já dizer do voto favorável. E só para ajudar a sua fala, que o carnaval das escolas carnavalescas, das entidades carnavalescas, além de muito bonito, além de ter o seu calendário, não é somente naqueles 10, 15 dias. Ele coloca toda uma comunidade o ano todo. O senhor sabe bem disso, vereador. E parabenizar o senhor, também nós, lá do Parque Marinha, temos Unidos da Capivara, tem o pessoal também da Castelo Branco, Unidos da Zona Oeste, o Unidos da Castelo, enfim, o próprio BGV, que é um bairro que eu tenho um grande carinho, uma grande admiração, e é um povo unido, um povo que faz uma festa como poucos. Então, parabéns o senhor, a sua indicação, o voto é favorável, e se precisar de um parceiro para andar junto com o senhor nessa pauta aí, pode contar com o seu amigo, tá bem? Foi o tempo necessário. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luca. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para... vereador Lamin. Vereador Júlio Lamin está inscrito.
Questão de ordem, presidente. Eu vou insistir na possibilidade de votação da prorrogação da sessão, visto que a gente tem um requerimento super importante aí a ser colocado e debatido com a comunidade local, este que vidas estão sendo perdidas, e eu acho que é pertinente e é importante para a comunidade.
Vereador, como eu havia lhe falado, sempre toda sessão, sempre a que ficar a próxima, sempre o vereador vai achar que todos são importantes, vão haver sempre prorrogações. Então, para não abrir precedente, nós temos um horário, fica sempre a questão da consciência de cada vereador subir sempre a tribuna para contribuir, para que a gente possa otimizar o tempo. 3 minutos, vereador.
Senhor presidente, comunidade. Vereador Larry, eu fui, por um tempo, advogado da Liesa, que é aqui a entidade responsável pelo carnaval, e o problema que aconteceu ali na Liesa foi do trato do dinheiro público. Que vinha o dinheiro para a prefeitura, houve problema na gestão e acabou com o processo, o presidente afastado, voltou e etc. Então, o cuidado que a gente tem que ter, eu vou votar favorável, é com o dinheiro público. Primeiro, a população vai ter que entender se vê pertinente hoje a colocação de recurso público no carnaval e, segundo, a situação da Liesa. Não é uma tarefa fácil. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui, saber o que aconteceu no carnaval de Rio Grande é a gestão que foi feito com a Liesa. E segundo, Rio Grande tem que dar uma atenção maior aos blocos de carnaval. Eu acredito que a cidade do tamanho de Rio Grande, assim como Jaguarão e outras cidades, cresce muito no carnaval de bloco. E eu acho que esse é o futuro da nossa cidade. Então, só fazer esse registro, mas parabenizar pela colocação. Só é difícil por conta da questão da Liesa, do dinheiro público. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Júlio Lamin. Não havendo mais vereadores inscritos para justificar, vereadora Regininha escreve para justificar. A senhora tem até às 18 horas, tá, vereadora?
Boa tarde a todos e todas, senhor presidente. Em primeiro lugar, dizer que o seu pedido é um pedido nobre, porque nós sabemos que comunidades periféricas muitas vezes dependem desse trabalho. Eu participei muito tempo do Carnaval Rio Grandino e acredito que o Carnaval no Cassino, que é um carnaval de blocos, é um carnaval ainda elitizado. É um carnaval que a gente pensa na comunidade, nas pessoas que vêm de fora, não na comunidade riograndina. Penso que as escolas de samba em Rio Grande são muito importantes para a nossa comunidade, porque ali a comunidade local ela consegue interagir e conhecer as demandas daquela população e consegue fazer uma junção. O carnaval ele é para além daquela festa. Carnaval é a junção de uma comunidade, de pessoas que muitas vezes não têm a oportunidade de estar, de pessoas que muitas vezes não têm a oportunidade de um emprego. E nós sabemos que o Carnaval de Rio Grandino, durante muito tempo, foi um carnaval onde trouxe várias famílias e muitas pessoas de fora. A escola de samba ela é importante porque a comunidade, principalmente a comunidade rio-grandina, negros e negras que se empoderam deste carnaval, negros e negras que muitas vezes fazem deste carnaval o carnaval do povo, o carnaval da nossa comunidade. É preciso que a periferia desça da comunidade e vá para as ruas e sim fazer essa festa, mas não uma festa onde muitos não podem participar porque muitas vezes não têm condições de comprar o seu abadá. E muitas vezes não podem participar dessa festa por conta do cordão de isolamento. Eu acredito que o carnaval nós precisamos sim resgatar e trazer para o centro da cidade.
Obrigado, vereador Regina. Questão de ordem rapidamente, vereador Tepolin.
Senhor presidente, eu só queria, se fosse possível, presidente, agora nós, os membros da Comissão de Obras, Serviços de Infraestrutura, Meio Ambiente, Pesca e Agricultura, que nós se reunisse para já decidir os membros, presidente, vice-presidente, se fosse possível, os membros da comissão. É 5 minutos, rapidinho.
Tá ok. Sendo 18 horas, está encerrada a presente sessão.